Ora, vamos então dar início à nossa reunião de hoje. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, senhor Ministro da Educação, senhor Secretário de Estado de Juventude e Desporto, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa comissão, à Comissão da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. E hoje, certamente, com todos nós, partilhamos de um bom clima, um bom espírito, todos nós. Também saímos à rua como o povo para festejar a vitória, não apenas a vitória da nossa seleção, mas foi uma vitória de Portugal sobre a França, em França, e pela primeira vez vencemos o Europeu de Futebol. Foi de facto muito bonito. O envolvimento não só dos nossos imigrantes em França, mas o envolvimento de todo o povo português. E isso foi celebrado e continuará a ser celebrado. Portanto, até quase me apetecia dizer que, desde, porque há pouco tempo cá esteve o Sr. Secretário de Estado, desde então, o que mudou foi, de facto, esta grande boa notícia. Desta grande vitória que levou a alegria até Timor. Aquela imagem do Xanana Gusmão com a bandeira de Portugal é uma imagem que vale mais do que 1000 palavras que se pudessem dizer, como diz o ditado chinês. Mas não apenas, e não podemos deixar de recordar também a vitória, as vitórias dos nossos atletas nos campeonatos da Europa de atletismo, duas medalhas de ouro da Sara Moreira, da Patrícia Mamona, depois a medalha de prata da Dulce Félix e duas medalhas de bronze da Jéssica Augusto e do Tsang Kwarnodu. Portanto, de facto, são muito boas notícias para começar esta nossa sessão de hoje, dedicada não apenas ao desporto, mas também às políticas de juventude. E dito isto, Sr. Ministro, passo-lhe a palavra para usar o tempo inicial, se assim o entender, sozinho ou em partilhá-lo também com o Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, muito boa tarde. É a minha quarta presença, a nossa quinta presença, depois da última vez eu não poder ter estado presente aqui nesta comissão, nesta 12ª comissão, estar a participar na reunião do Conselho de Ministros temática dedicada ao ambiente. Segui com atenção, a posteriori, graças à RTV, os trabalhos que aqui decorreram. Tive a oportunidade também de discutir largamente com o Sr. Secretário de Estado e muito se falou de políticas de juventude nessa ocasião. Tendo-se falado de políticas de juventude e também por todas as questões que aqui já foram elencadas, acho que temos um feliz agendamento para poder falar também sobre políticas de desporto. A comissão, esta comissão que acompanha, que fiscaliza a governação nas áreas da juventude, do desporto, também da comunicação e da cultura, reúne-se 48 horas depois do país celebrar uma taça que é única, singular, que nos fez a todos felizes. Nós tivemos a oportunidade de viver em loco a esta ocasião e também de celebrar 6 medalhas no atletismo conquistadas em Amsterdão, também uma medalha coletiva no atletismo. Por alguns, e são conquistadas, isso é importante, por alguns dos jovens do nosso país com mais mérito. E aproveitando esta ocasião, eu, Sr. Secretário de Estado, queríamos também presentear esta Comissão e a Assembleia da República com uma pequena prenda para a recordação, que é um bilhete desta final, emoldurado, que servirá de recordação às próximas gerações de deputados e deputados também desta Comissão e que basicamente perpetuará a memória deste dia aqui no Parlamento.
Muito obrigada, Sr. Ministro, por esta recordação para esta comissão, que certamente irá enriquecer o espólio já existente e este é, de facto, uma recordação singular, porque foi a primeira vez que se alcançou esta vitória no campeonato da seleção, no campeonato europeu de futebol. Portanto, a nossa seleção, como já disse há pouco, está de parabéns, e todos aqueles que contribuíram de alguma forma para esta grande vitória, desta grande equipa que nós temos e que nos encheu de orgulho. Muito obrigada.
Bom, estas vitórias não são certamente deste Governo, também não são deste Parlamento, mas sendo dos atletas, dos técnicos, dos dirigentes que as conquistaram e, como disse a Sra. Presidente, são certamente também de todos os portugueses e, portanto, nossas. Gostaríamos também de deixar uma palavra de parabéns e reconhecimento a quem suou para tão generosamente devolver ao país a glória e a fé que o país neles deposita de forma tão genuína. O esforço, o talento, a dedicação e o trabalho. Partilhamos de uma imensa alegria, tão profundamente sentida e tão entusiasticamente expressa pelo povo português. Eu queria deixar aqui uma palavra de apreço também pelos povos dos países lusófonos, como todos tivemos a oportunidade de ver, e em particular pela numerosa comunidade portuguesa e lusófona, tanto residente em França. Tivemos a oportunidade de estar com muitos dos nossos imigrantes nas várias vezes que nos deslocamos à França para assistir aos jogos, mas também daqueles que residem em Amsterdão e que residem por todo o globo. Estamos certos que um apoio semelhante se fará já sentir em agosto e em setembro, nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, e sempre que o nosso trabalho sério, o nosso muito talento e sempre necessária sorte voltem a levar Portugal às mais altas competições desportivas, aqui estaremos também para realçar esses factos. Mas mais do que taças, mais do que medalhas, a nossa vitória também se tem que refletir noutras conquistas, conquistas que estamos aqui também para serem fiscalizadas neste Parlamento. E é desse trabalho que hoje vos vamos falar e também ouvir para que possamos discutir. Falar, ouvir e, desde logo, gostávamos de começar por falar sobre o maior clube nacional. Esse clube chama-se Desporto Escolar. É nele, nesse clube tão especial, que se força a melhor aliança entre trabalho, educação e talento esportivo, entre práticas e hábitos saudáveis e de bem-estar. É um clube enorme, como vos dizia, o maior clube nacional, tem 37 modalidades esportivas, 185 mil atletas alunos e tem já neste momento protocolos com 18 federações desportivas, onde atuam as maiores estrelas que teremos no futuro e que já para nós o são hoje. Alunos que hoje aprendam e praticam desporto, percebendo o valor do saber mais, de fazer melhor, do trabalho em equipa e de ter disciplina. Tive a oportunidade, num destes últimos fins de semana, de ter estado em Sintes, em Santiago de Cacém, nas finais nacionais iniciadas do desporto escolar, onde tive a oportunidade de ver como muitos dos nossos alunos aprendem também a saborear as vitórias do desporto escolar, mas também a perceber como a derrota faz parte das competições esportivas. É extremamente importante para formar cidadãos completos, plenamente conscientes que na vida e no sucesso também só pode ser alcançado com esse muito trabalho e com muita superação. Nesse sentido, e porque entendemos que o desporto e também a educação física se tem que trabalhar logo desde o início do processo educativo, lançamos, há cerca de 3 semanas, as orientações curriculares para o ensino pré-escolar, onde elencamos de forma importante e integramos a educação física como um dos 4 núcleos de aprendizagem importantes do nosso ensino pré-escolar, que, como sabem, universalizaremos durante esta legislatura. Por outro lado, também ficou mais uma vez realçada que os alunos do ensino básico, com o despacho de organização do ano letivo do ensino básico, do primeiro ciclo do ensino básico, beneficiarão do fim de uma visão da educação física como uma disciplina reputada, como diria eu, não estruturante, como foi no passado, valorizando esta área curricular plenamente, integrada nos vários saberes, nas várias competências que aprendam e que não são claramente ministrados à parte, como se de um complemento se tratasse. Mas para que o desporto possa existir para além da escola, fora dela, é preciso existir em vasos comunicantes importantes entre o desporto de competição e o desporto escolar. E nesse sentido assinámos, foi público também, um protocolo importante com a Federação Portuguesa de Futebol para a utilização de todos os recursos que tem a Federação Portuguesa de Futebol, que, como sabem, é uma das federações com mais recursos que temos a todos os níveis no nosso panorama desportivo nacional. Não só para a utilização da cidade do futebol pelos alunos do desporto escolar, mas também condições especiais que nos serão dados por parte da Federação Portuguesa de Futebol para a formação de técnicos, para a formação de especialistas e para o acompanhamento das modalidades, das várias modalidades, isto é, do futsal, do futebol de praia, do futebol de 11, e não só masculino, mas também feminino e de todas as idades. Basicamente é reforçar uma ideia clara de um desporto ao longo da vida, tal qual como falámos tantas vezes da escola a tempo inteiro e da educação ao longo da vida, tendo o desporto escolar na base e desde a base, claramente. Valorizamos assim o desporto, a atividade física como componentes essenciais à educação. Favorecemos também, com medidas desta natureza, a detecção de novos talentos, de novas promessas, para que possamos melhor e mais ainda continuar a apoiar, a promover o seu sucesso e evitar, e isto é muito importante, o desligamento precoce da escola. Sabemos, existem indicadores claros, que o desporto escolar é altamente inclusivo nos percursos formativos de muitos dos nossos estudantes. Disso será também reflexo a carta desportiva escolar, a carta desportiva de tudo o que temos nos nossos estabelecimentos de ensino para a prática desportiva, cujo levantamento está já em curso e que será posterior naturalmente integrada na carta desportiva nacional, de que já tivemos a oportunidade de falar nesta comissão. Basicamente, para que tenhamos cada vez mais atletas, estudantes, tendo uma aliança natural e não uma contradição, como infelizmente tantas vezes ouvimos. Sabemos que tantos e tantos dos nossos desportistas de mérito tiveram, infelizmente, percursos formativos e educativos truncados. É importante também dar as melhores condições para que isso não aconteça, porque todos merecem um futuro e, por parte das federações nacionais, é sempre demonstrado que os atletas, até aqueles que estão em desportos de alta competição, como é o futebol, precisam, fora do desporto, também de outro tipo de horizontes, independentemente das medalhas ou de não existirem medalhas. E, nesse sentido, lançámos um projeto piloto para potenciar esta coexistência pacífica, amistosa, diria eu, e espero frutífera entre a educação e o desporto. Lançámos as unidades de apoio ao alto rendimento escolar, que estão a ser construídas em articulação com as federações, com as associações de encarregados de educação e com as escolas, para que o alto sucesso desportivo possa coincidir com percursos formativos, com percursos educativos de sucesso escolar entre os alunos do ensino secundário que estão integrados no regime do alto rendimento. Basicamente, queremos promover carreiras duais, escolares e desportivas, que envolvam então a convergência, como diria eu, entre as escolas, associações desportivas de base local, mas também as federações desportivas, os municípios e, naturalmente, os comitês olímpico e paraolímpico. De certa forma, existem 5 escolas, 4 delas que vão arrancar já no próximo ano, que serão as escolas piloto e que vão mimetizar o que já acontece, que é altamente descrito como um projeto de sucesso desenvolvido pelo Gabinete de Apoio ao Alto Rendimento de Montemor-o-Velho. Montemor-o-Velho, onde existe um centro de alto rendimento da canoagem, do remo, do triatlo e da natação de águas abertas, com exemplos claros de alta potenciação académica através de percursos desportivos de excelência. No mesmo sentido e de forma complementar, está a ser ultimada a adequação da carga horária letiva para todos os docentes que são docentes do ensino secundário ou do ensino básico e que são, da mesma forma, treinadores nas missões olímpica e paraolímpica. Terão condições especiais para continuarem a complementar a sua atividade docente com a atividade como treinadores olímpicos e docentes e também para terem uma efetiva associação entre o seu trabalho nas missões olímpica e paraolímpica com o desporto escolar. E será já uma realidade no próximo ano letivo. Paralelamente, estamos também a desenvolver programas nacionais de formação de treinadores, de forma importante, porque nos é dito pelas federações que existe uma necessidade clara de haver programas nacionais de formação de dirigentes desportivos, quer seja na vertente gestionária, quer seja na vertente de articulação com os atores locais, para que possamos potenciar a gestão das federações desportivas, para haver um reforço claro da coerência entre as estruturas e os programas de apoio ao alto rendimento, no sentido também de garantir o sucesso escolar dos nossos jovens atletas. Queria também, de forma clara, dizer que Portugal E se é verdade que o desporto rima, e acho que vemos aqui cada vez mais que rima com o desporto, rima com a educação, tem que rimar, acima de tudo, com a ausência de violência. E nesse sentido, Portugal, recentemente, há cerca de 15 dias, através da assinatura do Sr. Secretário de Estado, foi um dos 14 Estados-membros do Conselho da Europa que subscreveu, como eu dizia no mês passado, a Convenção do Conselho da Europa sobre a abordagem integrada de segurança e serviços nos jogos de futebol e outros eventos desportivos. Portugal foi um dos pioneiros, assumiu um papel de liderança neste processo, sendo um dos 5 Estados-membros da União Europeia a fazê-lo neste primeiro grupo. E basicamente tem como intuito principal que a vivência do desporto se faça em condições de paz, tranquilidade e civilidade, para que todas as atividades desportivas se possam reger na sua essência por estes princípios, que, como vimos no último campeonato da Europa de futebol, nem sempre acontece. Bom, e se o futebol tem que rimar com a ausência de violência, tem que rimar também com a ausência, desculpem-me a expressão, com a ausência de batota. E nesse sentido estamos a trabalhar, por um lado, para reabilitar, como já aqui o dissemos, o LAD, o Laboratório Antidopagem, superando também alguma da inação política do passado, e por outro lado, é preciso deixar aqui claro que já conseguimos recuperar alguns atrasos na análise em laboratórios de referência internacional, externalizando o envio dessas amostras, principalmente os do Programa Olímpico Nacional, tendo investido uma quantidade, umas 400 mil euros na aquisição também de novo equipamento, que era uma das condições da Agência Mundial Antidopagem, indispensável também para que a atividade deste laboratório se dê e para que voltemos a ter a acreditação internacional tão cedo quanto possível. Já vou terminar, Sra. Presidente. As considerações iniciais demoraram-se o suficiente. E, de forma muito breve, dizer também que na promoção da ética do desporto estamos a apoiar o combate a uma das questões que aqui também foi discutida, o match fixing, e para isso temos um representante no Departamento de Integridade Desportiva que foi recentemente criado pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional e também estamos a trabalhar para o acordo parcial alargado sobre o desporto, que aqui também foi discutido, o EPAS. Bom, eu acho que podíamos ficar por aqui. É importante depois também falarmos sobre as questões do associativismo jovem, principalmente numa escolaridade obrigatória alargada a 12 anos, falar do que se faz na e para além da escola, falarmos também da questão da juventude ativa e da nossa preocupação de fazer cumprir o artigo 70 da Constituição com a iniciativa e com o projeto, que também já foi anunciado, o 70 já, tendo uma proteção especial constitucionalmente prevista aos jovens e principalmente a todos aqueles jovens que agora dizemos nem, que nem trabalham, nem estão em processos educacionais ou formativos, para que Portugal possa, de certa forma, ser uma sociedade mais coesa e para que, porque, de certa forma, a nossa sociedade não pode comportar de nenhuma forma, nem a nossa economia, pessoas que estejam nesta condição. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Obrigado, Sr. Ministro. É evidente que vai dispor ainda de muito tempo, sim, para responder, sim, às perguntas das senhoras e dos senhores deputados e, portanto, não se podem esgotar os assuntos logo na intervenção inicial. Como alguém disse, aliás, esgotar o assunto, um assunto é matá-lo. E, portanto, estes assuntos nós queremos que permaneçam por muito tempo na nossa agenda, embora que com desenvolvimentos ao longo do tempo. Vamos agora passar então às intervenções por parte dos diferentes grupos parlamentares. Eu há pouco, quando me referi às vitórias alcançadas, esqueci-me de informar as senhoras e senhores deputados de que foi enviada mensagem de congratulação quer à seleção, quer aos atletas, que também nos deram essas alegrias. Penso que todos se associam certamente. Eu, aliás, tomei... enviei a mensagem em nome da Comissão, como é óbvio. Dito isto, passo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente da Comissão, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, os meus colegas, e começar, uma vez que esta é a Comissão competente em matérias de desporto, começar também por fazer minhas e do meu grupo parlamentar, e creio que é unânime, fazer as minhas palavras que já aqui foram preferidas nesta comissão e realmente destacar o facto do desporto dar grandes alegrias ao nosso país. Portanto, acho que isso não tem ideologia, não é? É uma questão que todos nós apreciamos e que merece o destaque pelos resultados importantes nas diversas modalidades e que já vem a acontecer há vários meses que temos tido bons resultados na natação, no ciclismo, no canoagem, no judo com o Telmo Monteiro, nos trampolins com o Diogo e, portanto, todos estes resultados também estimulam-nos muito em termos daquilo que é a prática desportiva em termos nacionais. E no domingo teve o epílogo, foi um domingo perfeito, não é? Começou logo de manhã com a Patrícia Mamona, com a Sara Moreira, com a Dulce Félix, com a Jéssica Augusto, e depois nós sentíamos que naquele domingo as coisas poderiam sorrir para o nosso país e sorriram também no futebol e, portanto, do ponto de vista do cidadão, ficamos todos muito felizes com estes resultados e, portanto, aos dirigentes, aos atletas, aos técnicos, o nosso reconhecimento, porque se percebe que com trabalho, com dedicação, com organização, nós conseguimos alcançar objetivos importantes e merece esse destaque, apesar de sermos um país periférico e populacionalmente pequeno, a verdade é que conseguimos ombrear com os maiores à escala internacional e, portanto, merece esse destaque. Mas, Sr. Ministro, estamos numa audição relativamente àquilo que é a política do Governo nestas áreas, desporto e juventude. Se os resultados aparecem, fruto do trabalho que tem sido feito e positivo do ponto de vista das nossas federações, dos clubes, etc., a verdade é que contrasta com a inação do Governo nesta área. E agora vamos à parte política. É que, se vamos reparando nesta sessão legislativa, e estamos a terminar, é a última audição que nós temos nesta sessão legislativa, não há um diploma na área do desporto que tenha entrado na Assembleia da República por parte do Governo. Não há um diploma na área do desporto. Ou seja, até pegando um bocadinho na gíria futebolística, estivemos aqui a jogar sozinhos e nós queremos que o Governo também jogue connosco. Porque o nosso país precisa, o nosso ordenamento jurídico ou desportivo precisa realmente também que haja melhorias no sistema e é preciso também que o Governo venha a jogo e também traga ao Parlamento iniciativas próprias do Governo na área do desporto e na área da juventude. Porque aquilo que nós sentimos até agora é que não tem existido nada. Daquilo que são as iniciativas do Governo, até agora houve vários anúncios, alguns que nós até salientámos como positivos, iniciativas positivas por parte do Governo, mas ainda não foi nada concretizado. E relativamente àquilo do papel do Parlamento nestas áreas do desporto e da juventude, temos feito, cada um dos grupos parlamentares tem feito o seu trabalho, dedicado, empenhado, etc. Do ponto de vista do Governo, até agora, não temos nenhuma iniciativa para apreciar, o que lamentamos, porque há muitas áreas, e o Sr. Ministro já falou delas em várias audições que aqui esteve presente, muitas áreas que mereciam também uma reflexão do ponto de vista legislativo no Parlamento e que ainda não foi proporcionado. E o que nos leva a perguntar, qual é a raiz desta situação? Porquê é que isto acontece? E se calhar os alertas que o Movimento Desportivo fez, os alertas que o Movimento Associativo Juvenil fez quando o Desporto e a Juventude foram integrados no Ministério da Educação, se calhar têm alguma razão de ser. É porque andaram demasiadamente preocupados com a área de educação e que é legítimo porque é uma área muito grande. E naturalmente que o Desporto e a Juventude estão numa área da educação, do ponto de vista orçamental, nós todos percebemos na discussão do Orçamento de Estado aquilo que significava. E do ponto de vista daquilo que é o objetivo do Sr. Ministro, andará muito mais preocupado, como nós vimos nos últimos meses, em matérias relacionadas com a área da educação, do que a área do desporto e da juventude. É legítimo que assim seja. Agora, nós achamos, desde o início, é que se calhar não devia ter sido assim. Se calhar o desporto e a juventude, que em determinado percurso da nossa história coletiva foi separado de outras áreas de governação, precisamente para ter esse caráter transversal e estar junto da presidência do Conselho de Ministros, se calhar essa transversalidade foi perdida, foi posta em causa. E infelizmente, dizemos nós, porque até foi um governo do Partido Socialista que decidiu nessa altura avançar com esta iniciativa de ter o desporto e a juventude na PCM e assim dar-lhe um caráter transversal nas áreas da governação do nosso país. E portanto, lamentamos que assim seja, não gostaríamos que assim fosse, não gostaríamos. Gostaríamos de estar aqui a discutir realmente aquilo que tem sido feito e aquilo que nós acharíamos que poderia ser feito. A verdade é que, logo na primeira audição, falaram do plano estratégico do desporto com medidas para serem implementadas de imediato. Passaram estes meses todos, não sabemos o que é o plano estratégico do desporto, nem em que é que consiste. Falámos também naquilo que seria a importância de relacionar o binómio turismo com desporto, em termos económicos, promover o nosso país, grandes eventos internacionais. Até agora, não sabemos nada sobre esta matéria. Falou o Sr. Ministro de Violência. Já se falou várias vezes de procedermos a alterações ao regime jurídico da violência nos espetáculos desportivos. Como sabem, é uma legislação exigente e também, do ponto de vista do Governo, sobre esta matéria, não ouvimos nada. O Tribunal Arbitral do Desporto está em funcionamento, há melhorias a fazer, o movimento jurídico, o ordenamento jurídico português e as pessoas que intervêm neste Tribunal solicitam e suscitam algumas alterações àquilo que é o funcionamento do Tribunal Arbitral do Desporto. Não sabemos como é que está a funcionar. O Sr. Ministro nunca nos falou do Tribunal Arbitral do Desporto nas nossas audições. E falava aqui de muitas outras situações, como por exemplo, e uma pergunta direta, relativamente ao Jamor. Nós visitámos o Jamor e agradecemos os serviços do CPDJ e creio também da Secretaria de Estado do Desporto e Juventude. Foi em dia de jogo, e o Sr. Secretário de Estado também acho que estava deslocado para ir ver o jogo. O que é certo é que foram também suscitadas algumas melhorias em termos de infraestruturas no Jamor em algumas modalidades. Saber qual é que é o plano de investimentos previsto, porque a única coisa que nós tínhamos eram os 4 milhões de euros ou 4,9 milhões de euros que estavam inscritos em sede ao Orçamento de Estado, mas na prática não sabemos em que é que foi aplicado. Vou terminar, Sr. Presidente. O Sr. Ministro falou numa área que nós achamos que é uma área importantíssima, que é o desporto escolar e a educação física. Porque se nós queremos mais praticantes esportivos, temos que generalizar a prática. E, portanto, merece o nosso destaque esta valorização do desporto escolar e da educação física. Agora, e o Sr. Ministro falou nas carreiras duais. Nós fizemos aqui uma conferência muito interessante, onde participam todos os grupos parlamentares, e a principal crítica, queixa, lamentação por parte dos atletas é realmente a legislação do estudante atleta. Para aqueles atletas que estão a estudar no ensino superior e querem conciliar essa vida académica com a prática desportiva, e os únicos que têm acesso a algumas, não são benesses, porque eles não merecem benesses, pelo contrário, mas alguns incentivos à prática desportiva e à conciliação com a vida académica, é só para quem tem alta competição. E sabemos que há muitos atletas no ensino superior que não chegam à alta competição, mas que estão na porta de entrada da alta competição e, portanto, também merecem esse reconhecimento. Vou terminar dizendo que, em matérias de políticas de juventude, também sentimos realmente essa limitação daquilo que é a atividade legislativa e do próprio Governo em iniciativas na área da juventude. E ouvimos os representantes do setor que nos dizem que também não têm mecanismos de cogestão na área da juventude. Queixam-se que deviam ter mais mecanismos de cogestão. E era importante perceber se está pensado alguma coisa nesta área de aprofundamento da cogestão numa área tão importante como é a área da juventude. Portanto, termino fazendo o desafio para a próxima sessão legislativa, que venham também jogar connosco, no sentido também de trazer para o Parlamento aquilo que são as iniciativas do Governo em matérias de desporto e juventude, para que nós depois também possamos dar a nossa opinião e o nosso contributo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E vamos ver se conseguimos não exceder tanto o tempo previsto, porque concordámos todos que iríamos ser bastante sucintos, inclusivamente eliminámos uma ronda, mas sim o tempo global vai dar no mesmo. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Cardoso. Ai, peço desculpa. Sr. Ministro, tem agora a palavra, estava aqui a olhar para a lista, tem agora a palavra o Sr. Ministro para responder.
De forma muito sucinta, agradecer ao Sr. Deputado a sua intervenção, que foi extensa e que passou por muitos dos pontos que estão na agenda das políticas da juventude, da política do desporto, e queria falar de algumas questões em concreto. Relativamente ao facto de não haver diplomas, acima de tudo, e no desporto, Portugal foi acusado, de certa forma, principalmente durante os primeiros jogos, de não jogar para o empate, mas alguns dos nossos detratores internacionais falavam de que nós éramos os empatas. E isso também foi o que aconteceu ao longo destes últimos anos, relativamente a algumas questões inconcretas, Sr. Deputado. Havia muitas questões inconcretas que basicamente estavam empatadas e que tiveram que ser, desculpa a expressão corrente, desempatadas para que, de certa forma, se começasse a efetivar o que eram as políticas de desporto, as políticas de juventude, para que realmente a legislação vigente pudesse começar a ser aplicada. Foi isso que fizemos. Foi isso que fizemos também ao apagar muitos dos incêndios e, como sabe, quando se está a apagar um incêndio não há muita capacidade para poder fazer outras coisas, mas nós, ainda assim, tendo que apagar muitos dos incêndios que apagámos nestes últimos 6 meses, tivemos toda a disponibilidade, a articulação com o movimento das políticas de juventude e quem faz políticas de juventude e quem exerce políticas de juventude no país e também com o movimento desportivo nacional. Nesse sentido, e só para falar de duas questões em concreto, porque pediu para que falássemos das questões da juventude, dizer-lhe em sentido lato que é nossa intenção ativar renovar a Comissão Interministerial de Juventude. Como sabe, não reúne há mais de 2 anos e no início, na reentrée do ano parlamentar, isto é, depois das férias grandes, agora de agosto, a Comissão Interministerial de Juventude terá a oportunidade. O Conselho Consultivo da Juventude do IPDJ irá reunir. Por outro lado, iremos fazer um estudo transversal sobre a juventude com o envolvimento da IPDJ, que já tem vindo a trabalhar nesse sentido, e também estamos a trabalhar com o CNJ, que nos propôs também um estudo para que possamos, nesse sentido, e em algumas das áreas setoriais, poder trabalhar para que as políticas de juventude possam ter outra profundidade. Trabalharemos também com a FNAS e com um dos outros atores-chaves nestas questões das políticas da juventude. O Conselho Consultivo do IPDJ, que tem estado inativo, irá ser reativado de forma importante, mas, por outro lado, é preciso também ativar a Comissão Interministerial de Juventude, que estava adormecida, que existe, que está no papel, mas que estava adormecida. É a nossa intenção, no futuro, poder reativar esta Comissão Interministerial da Juventude. Por outro lado, relativamente ao Centro de Alto Rendimento de Jamor, é importante dizer que o Governo está empenhado em valorizar o CAR do Jamor e todo o entorno do Jamor como um ponto de contacto direto, singular, importante, com o universo de mais de 200 atletas de alto rendimento que utilizam regularmente estas instalações e que treinam ali diariamente. Por outro lado, temos que valorizar e ampliar o trabalho que tem sido realizado ali por atletas e por treinadores, que foi durante este ciclo olímpico largamente utilizado, mas fazer com que no próximo ciclo olímpico seja alavancado. Nesse sentido, trabalharemos para a requalificação e para a construção de instalações, de novas instalações no Centro Esportivo Nacional do Jamor, que são prioritárias para nós, e é preciso também pensar e repensar a orgânica do Centro Esportivo Nacional do Jamor. Existem várias obras já previstas, algumas delas vão ser realizadas agora durante o mês de agosto, estamos a trabalhar para que possam ser realizadas durante o mês de agosto, para minimizar as implicações nos desportistas que utilizam aquelas instalações. Nomeadamente no que toca à potenciação e à remodelação de uma parte do alojamento e do centro de estágio, também relacionados com a carreira de tiro e com o complexo de piscinas. Obviamente que existe muito mais a fazer naquele espaço, que é um espaço com uma dimensão considerável, mas nós temos toda a intenção de poder potenciar e de transformar o centro de alto rendimento que está mais perto da capital e onde moram muitos dos nossos atletas de alto rendimento para que efetivamente seja utilizado. Agora queria deixar a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Sim, pois muito rapidamente, Sra. Presidente, mas queria cumprimentá-la. Há 7 minutos, peço desculpa. Então...
Não é 7 minutos, são 5 minutos, não podemos agora.
Recusou 7 minutos.
Pronto, então mesmo muito rapidamente queria naturalmente cumprimentar a Sra. Presidente da Comissão, cumprimentar todas as senhoras deputadas, os seus deputados, os serviços aqui de apoio. Um gosto estar novamente aqui nesta 12ª Comissão e dizer-vos também, aproveitar nesta minha primeira intervenção para informar e pedir desculpa à 12ª Comissão. Eu também não sei bem, ninguém aqui saberá quando é que exatamente os trabalhos vão terminar, mas eu às 5:30 da tarde pediria licença à Sra. Presidente, naturalmente já articulado com o Sr. Ministro, mas informar todos as senhoras e os senhores deputados, estarei com o Sr. Presidente da República a receber o Conselho Nacional de Juventude, que esta semana faz 31 anos. De resto, a informação que tinha é que as senhoras e os senhores deputados desta Comissão também tinham sido convidados e, portanto, que estaríamos todos mais ou menos interessados em estar...
Estamos aqui, não podemos estar.
Exatamente. Não, mas em estar à hora, portanto, que a cerimónia é efetivamente às 18 horas. Bom, eu queria dizer ao senhor deputado Pedro Pimpão que o facto de não entrarem iniciativas legislativas não quer dizer que não se esteja a governar, não quer dizer que não se estejam a implementar medidas naturalmente. E quero realçar, porque acho que talvez as senhoras e os senhores deputados não tenham, enfim, dado a devida relevância, o que o Sr. Ministro aqui já referiu, que são os UARs, portanto, UAR no sentido Unidade de Apoio ao Alto Rendimento Escolar. Eu acho que deve ser uma preocupação para todas as senhoras e todos os senhores deputados que efetivamente nós tenhamos atletas de alto rendimento, mas que, digamos, o seu percurso no desporto não esteja desligado do seu percurso académico. E desse ponto de vista, estarmos já no próximo ano letivo com 5 escolas-piloto a replicarmos o modelo que o Sr. Ministro aqui referiu e que é altamente interessante, até no âmbito desta comissão, de poderem conhecer o que um senhor chamado professor Vítor Pardal em Montemor-o-Velho fez, digamos, não num âmbito enquadrado na atividade, ou melhor, com o Ministério da Educação, mas o que fez de apoio àqueles atletas, ainda bem que o Sr. Deputado Pedro Pinto Pão conhece, porque de facto é um trabalho extraordinário que agora, e aí também é no fundo um bom argumento para justificar esta ligação da juventude e do desporto ao Ministério da Educação, foi ou vai ser efetivado em 5 escolas-piloto, como digo, próximo naturalmente de centros de alto rendimento para apoiar estes jovens. Mas quero-lhe também dizer, como sabe, a Fundação do Desporto conseguiu agora, através do programa Compete, uma verba muito significativa para a promoção dos centros de alto rendimento do ponto de vista internacional. Ora, acho que é um bom exemplo e paradigmático do que pode ser a ligação, precisamente, do turismo com o desporto, como falava.
Mais de um milhão de euros,
precisamente, para a promoção dos nossos centros de alto rendimento, que ainda recentemente foi inaugurado mais um, o do Pocinho, que acho que também merecia uma visita das senhoras e dos senhores deputados, tal é o nível de excelência daquele centro de alto rendimento. Deixe-me dizer-lhe, para concluir, que já reuni com a Associação Portuguesa de Direito Desportivo, sei também que esta comissão já esteve reunida. Há efetivamente, tal como eu disse na área da juventude na passada audição, se 10 anos envolvidos da lei do associativismo juvenil, faz sentido revisitá-la, faz sentido procurar melhoramentos. Eu também compreendo que, permita uma expressão, o core business aqui da Assembleia da República é precisamente o da produção de leis, mas enfim, nem sempre legislar muito significa estar a governar bem. E portanto deve-se encontrar um equilíbrio e precisamente isso está a ser trabalhado em várias matérias, quer da área da juventude, quer da área do desporto. Eu não respondi agora, Sra. Presidente, se me permitisse.
Terá oportunidade depois nas muito perguntas obrigado. Que vão ser feitas,
obrigado.
Porque presumo
obrigado.
Que algumas das perguntas serão recorrentes. Haverá também, por parte de outros grupos parlamentares, interesse em aprofundar em algumas dessas questões.
Sra. Presidente, eu posso fazer uma interpelação à mesa?
Faz favor.
O Sr. Deputado Luís Monteiro vai ter que se ausentar, porque visto que tem uma outra audição com outro Sr. Ministro, se não se importasse, invertíamos a ordem de intervenções com o acordo do Partido Socialista e o Sr. Deputado Luís Monteiro intervinha agora.
Muito bem, tem a palavra então o Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, quero agradecer não só ao Partido Socialista, mas também à mesa, a possibilidade de trocar esta ordem de intervenções, mas de facto esta semana nas comissões é uma correria, acho eu, para todos e todas nós. E, portanto, um agradecimento exatamente nesse sentido. Eu começaria, obviamente, também por saudar os nossos atletas, não só os do futebol, que obviamente têm uma visibilidade maior por várias razões, mas todos aqueles que nestes últimos dias trouxeram medalhas, foram medalhados, foram campeões no atletismo, no judo, em várias modalidades. Eu acho que isso é importante salientar, não só também por uma questão de orgulho do país, mas também para uma discussão política, para que realmente haja um investimento claro no desporto. Só há razões para que isso aconteça, e se mesmo com um quadro de um investimento difícil no desporto conseguimos alcançar uma série de grandes objetivos, está aqui a prova de que é importante olhar para o desporto como um designio nacional, não só porque conseguimos receber medalhas, mas também porque isso significa, numa visão alargada do que significa, no que toca ao respeito ao desporto escolar, à educação física, um hábito e uma cultura mais saudável e também mais cívica. E é exatamente sobre desporto escolar e educação física que eu optaria por falar já de início. Se é verdade que o ministro da Educação já nos pôde trazer aqui algumas questões relacionadas com o desporto escolar e que nós salientamos esse trabalho, era importante também que pudéssemos fazer aqui uma reflexão, nomeadamente no que toca à importância da educação física. E a importância da educação física acho que vai um bocadinho para além de um discurso que acho que é mais ou menos consensual, de que ela deve representar um espaço de aprendizagem, do controle do corpo, de uma educação ligada à saúde, a bons hábitos desportivos. Mas para além desse discurso, que é mais ou menos consensual, importava saber, e também já que a pasta da juventude e do desporto está no Ministério da Educação, saber exatamente o que é que o Ministério da Educação pensa fazer em relação à disciplina de educação física. O Bloco de Esquerda, na anterior legislatura, opôs-se à ideia de uma certa desvalorização da educação física, não só dos tempos letivos, mas também da forma como as notas pesavam até na média final. E era importante que pudéssemos sair hoje daqui, pouco mais de 2 meses, digamos assim, do início do próximo ano letivo, para saber exatamente com o que é que podemos contar no que toca à educação física. Haverá um novo enquadramento da própria nota? Os tempos letivos serão alterados? Haverá algum tipo de reformulação que o próprio Partido Socialista diz ser crítico das últimas alterações na anterior legislatura? Era importante que, já que há uma vontade para em parte refletir sobre a importância da educação física, pudéssemos já para o próximo ano letivo ter uma resposta para que os professores e os alunos soubessem exatamente com o que contam. E por fim, para esta primeira ronda, gostaria também de lhe colocar uma questão relacionada com o associativismo jovem. Há pouco enunciou parte dessas matérias, abrindo também um debate sobre as mesmas, e eu acho que era importante salientar, em primeiro lugar, o papel das federações, das associações juvenis, que têm vindo a trazer algumas propostas importantes, a meu ver, aqui à Assembleia da República, penso eu, a vários grupos parlamentares. O Bloco de Esquerda reuniu com parte destas estruturas, e uma das suas propostas era que as associações juvenis estivessem isentas de IVA. Isto não é uma proposta recente, já há vários anos que várias federações e associações juvenis têm isto, digamos assim, no seu caderno reivindicativo, e parece-me importante que, no quadro desta nova legislatura, pudéssemos também dar um apoio importante, que na verdade é um apoio indireto, não é o Estado a dar diretamente essa verba às associações juvenis. Poderemos também discutir, obviamente, todas essas alocações de verbas, mas era obviamente um apoio indireto muito importante, porque na verdade era uma lufada de ar fresco para grande parte dessas estruturas, muitas delas sem fins lucrativos e que fazem um trabalho local no terreno, um trabalho de base muito importante. E portanto era já para também poder contar com uma resposta do Sr. Ministro e da sua equipa, para se realmente estão ou não disponíveis para, em primeiro lugar, obviamente, discutir este assunto e para que o próximo Orçamento de Estado pudesse ter, neste âmbito, uma melhoria no que toca ao sistema tributário, às tributações para as associações juvenis. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem para o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro. É verdade que o desporto na escola, que inclui o desporto escolar, tem que ser uma realidade. Por um lado, existem projetos como este projeto piloto que o Sr. Secretário de Estado, que eu tinha falado em minha intervenção inicial e que o Sr. Secretário de Estado teve a oportunidade de de reforçar as chamadas unidades de apoio ao alto rendimento escolar, que nos permitirão verdadeiras carreiras duais, mas é importante também ir mais longe e saber como é que, basicamente, e é o que estamos a fazer neste momento, entender o que é que nós podemos esperar dos programas de desporto escolar. Estamos neste momento, basicamente o desporto escolar funciona numa tipologia de programas-quadro. Neste momento está a terminar, em 2017 termina o programa-quadro de 2013-2017, onde foram claramente assumidas algumas opções relativamente à gestão financeira, aos resultados, aos impactos. Estamos neste momento de forma profunda no seio do IPDJ, juntamente com a Direção-Geral de Educação, que é quem tutela diretamente, isto é, nesta articulação de Desporto e Educação, a pensar o programa de desporto escolar para 2017-2021. É importante também deixar aqui claro que estamos a trabalhar na Carta Desportiva Escolar, mas de forma ainda mais marcada, falar sobre o que representa a educação física como disciplina. Eu tive a oportunidade de receber, no dia 5 de julho, a SPEF, a Sociedade Portuguesa de Educação Física, e a CNAPEF, de forma conjunta, onde tivemos uma discussão alargada, com intervenção também da Secretaria de Estado da Educação, que tutela a Direção-Geral de Educação e todas as questões pedagógicas e curriculares, assim como o desporto escolar, para que existam pontos reais entre o desporto escolar e a disciplina de Educação Física, e também a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto. O Secretário de Estado da Educação, João Costa, participou este fim de semana no Porto, no 10º Congresso Nacional de Educação Física, onde foram lançadas algumas destas questões e discutidas de forma muito aberta algumas destas questões que preocupam o mundo da educação física. A SPEF e a CNAPEF congratularam-se pelo facto das novas orientações curriculares do ensino pré-escolar integrar finalmente como uma das áreas nucleares a educação física e, por outro lado, estarmos a trabalhar para a progressiva eliminação de todos os normativos de referência que põem a educação física e que puseram durante esta educação física como uma disciplina não estruturante. É importante também marcar que, no primeiro ciclo, como eu já disse, esta área está a ser valorizada e não pode ser desprezada num contexto que vai ao encontro da lei de bases do sistema educativo, que põe a monodocência como a base do primeiro ciclo. Devemos então assegurar que todas as áreas do currículo tenham uma cobertura integral, nomeadamente a educação física, e estamos conscientes que há dificuldades específicas nesta área, procurando ter coadjuvação, isto é, professores que possam ajudar o monodocente na sua lecionação das expressões e da educação física, capacitando esses professores do primeiro ciclo para que possam desenvolver a atividade de educação física, desenvolvendo também formação complementar para os professores do primeiro ciclo. Por outro lado, sabemos que no segundo, terceiro ciclo e secundário, a educação física e as atividades extracurriculares relacionadas com o desporto são importantes. Nesse sentido, como aqui já anunciámos na Comissão de Educação, os certificados de aluno passarão a integrar a participação em atividades de desporto escolar. E não pondo de lado a discussão que é claramente fraturante relativamente e que é uma das reivindicações da SPEF e da CNAPEF, relativamente à discussão sobre a questão da nota de educação física, sobre o que esta disciplina representa, nós basicamente comprometemos-nos a que esta possível modificação seja discutida. É uma discussão, como eu disse, fraturante, e teremos a possibilidade, em novas reuniões, de discutir com a SPEF, com a CNAPEF, para que o que venha a acontecer, se vier a acontecer, não seja uma mera alteração legislativa. Temos que nos perguntar porquê é que a educação física chegou a este ponto, ao ponto de perder força, ao ponto da nota deixar de contar para a entrada para a universidade e para a nota do aluno. Temos que encontrar soluções duradouras, soluções que dignifiquem a disciplina e que sejam esclarecedoras de critérios e práticas de avaliação. Mas isso é uma discussão para o futuro que está em aberto. Por outro lado, foi saudada por parte da CNAPEF e da SPEF o facto de as expressões, em sentido lato, incluindo a educação física, estarem integradas, a partir já do próximo ano, na aferição que existe no ensino básico. Existirá uma prova da aferição para as expressões, para que possamos ter uma informação sobre o sistema e uma informação também sobre cada um dos alunos. É importante ter também, de forma complementar a todos os estudantes que praticam alta competição, um apoio mais estável a estes atletas no contexto da sua avaliação, e este ano tivemos a oportunidade de colaborar com a Federação Portuguesa de Basquetebol para que muitos dos atletas que estavam em competição internacional, pudessem na avaliação externa ter um regime extraordinário que lhes possibilitasse competir e realizar as provas. E eu ia deixar ao Sr. Secretário de Estado a possibilidade de falar sobre a outra questão que foi suscitada.
Sim. Senhor Deputado, mesmo muito rapidamente, é evidente que nós temos conhecimento, enfim, das reivindicações do setor e nomeadamente a Federação Nacional das Associações Juvenis, além de que tenho que aproveitar para fazer aqui um justo e público agradecimento e também uma informação a esta Comissão. Portanto, no dia 8 de junho, quando cá estive, disse que ia iniciar roteiros de juventude e, portanto, visitas pelo país. Essas visitas já estão a acontecer, precisamente com um grande apoio da Federação Nacional das Associações Juvenis. Já o fiz no Distrito de Viseu, já o fizemos no Distrito de Faro, só não o fizemos ainda no Distrito da Guarda, porque felizmente a nossa seleção nos deu as alegrias que já aqui fomos falando e, portanto, coincidiu essa data que estava agendada num dia de jogo e, portanto, fui para a França, mas na próxima segunda-feira, isto é, no dia 18 de julho estaremos em visita ao Distrito da Guarda e, portanto, aqui esta referência à FNAS e a referência, evidentemente, a de que seria muito bom, portanto, dizer até que há efetivamente muitas e muitas centenas de associações juvenis que pagam ao Estado através do IVA, portanto, muito mais do que efetivamente recebem de apoio do próprio Estado. Agora, como também espero que compreenda o Sr. Deputado e, enfim, toda esta Comissão, é uma matéria que implica diretamente com o orçamento do Estado e, portanto, com os problemas que daí advêm. Estamos a avaliar junto do Ministério das Finanças a possibilidade de fazer qualquer coisa neste campo. Sabemos que é, como digo, uma reivindicação antiga do setor, de alguma maneira justa também porquanto, enfim, as instituições particulares de idade, as IPSS, por exemplo, gozam de algumas vantagens que objetivamente as associações juvenis do ponto de vista fiscal não gozam. De qualquer das maneiras, como digo, estamos a avaliar com o Ministério. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado. Tem agora então a palavra o Sr. Deputado António Cardoso.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados e demais acompanhantes. Antes de mais, quero cumprimentar Vossas Excelências, destacando a presença do Sr. Ministro da Educação, destacando a sua contagiante vontade em servir a causa pública do desporto. Feito esta saudação, quero, em primeiro lugar, e em nome do Grupo Parlamentar Partido Socialista, manifestar o nosso regozijo pelos recentes êxitos alcançados pelo desporto português. Após passado menos de 48 horas, cá estamos ainda contagiados por essa alegria desses acontecimentos que historicamente marcaram a vida de todos os portugueses. A recente vitória da Seleção Nacional, bem como a vitória nos europeus de atletismo, marcaram a vida dos portugueses. Esses êxitos elevam longe o simbolismo da marca Portugal. Nos êxitos fizeram vibrar a alma portuguesa. Esses êxitos são de todos portugueses e, como tal, os deputados do Partido Socialista, do Parlamento do Partido Socialista, querem associar-se. Aliás, já foi anunciado pela Sra. Presidente da mensagem enviada, ao qual nós, de forma completa, estamos associados a essa mensagem. Sobre esta saudação, portanto, fica o registro do nosso momento muito particular da vida portuguesa no desporto, que não é todos os dias que se têm resultados desportivos desta dimensão. Voltando à minha intervenção, começo por dar nota ao Sr. Deputado do PSD, Pedro Pimpão, que o PS não recebe lições de
de iniciativas legislativas. Aliás, o Partido Socialista, nem do PSD, nem de outro partido. O Partido Socialista é um partido que se assume como reformador nato e em política desportiva das maiores reformas que há no desporto português passaram pelos governos do Partido Socialista. Esta nota que se fica bem clara, portanto, para efeitos de qualquer dúvida que possa existir. Duas vertentes vou desenvolver a minha intervenção. A primeira tem a ver com o desporto para todos. O Programa Nacional de Desporto para Todos é uma medida fundamental, uma ferramenta que nos conduz a uma oferta diversa de atividades físicas e desportivas, sejam organizadas ou não organizadas, e para isso tem tido reduzido o apoio financeiro, pois a grande parte desse apoio financeiro tem sido dirigido para as federações que obtêm uma ou outra linha de financiamento, por vezes sobrepostas, em prejuízo de programas de desenvolvimento desportivo. Ou seja, não estão definidos setores concretos de apoio financeiro que se coadunem com as principais orientações das políticas para o setor. Resumindo, como pretende Vossa Excelência corrigir estes equilíbrios para o próximo orçamento? Sr. Ministro, permita-me que faça uma reflexão que tem a ver com o Programa Social do Desporto para Todos. Uma redefinição do perfil dos candidatos ao programa é fundamental para que se crie áreas concretas para que esse apoio seja efetivo, seja concretizável e dê resultados que afigurem a responsabilidade que nós, a partir de... já tínhamos, mas que havíamos reforçada pelo facto de dos nossos atletas nos darem resultados esportivos que nos obrigam a um acréscimo, uma responsabilidade acrescida para investir no desporto para todos, ou com mais e melhor desporto. Segunda vertente tem a ver com o desporto na escola. O programa do 21º Governo Constitucional prevê a articulação da política desportiva com a escola, reforçando a educação física e a atividade desportiva nas escolas e os estabelecimentos de ensino superior, compatibilizando a atividade desportiva com o percurso escolar académico, valorizando e apoiando o ressurgimento de um quadro de competições desportivas nas escolas. Neste contexto, já foi aqui referido, e bem, o protocolo que o Ministério da Educação celebrou com a Federação Portuguesa de Futebol, cujos resultados nós esperamos ser muito importantes, pois eles visam um aumento da prática desportiva, o sucesso educativo e o combate ao abandono escolar com base no desenvolvimento do futebol no meio escolar, masculino e feminino. Esta medida permite introduzir no discurso político a existência de um projeto concreto que é a inclusão da era do desporto no Ministério da Educação e que vai produzir naturalmente, esperamos, bons resultados. Saúdo também a criação de um grupo de trabalho de desporto e educação, através do despacho conjunto 5.091-16, de 14 de abril, que considera-se essencial, a par da valorização das áreas curriculares, articular a política desportiva com a escola e reforçar a educação física e a atividade desportiva, compatibilizando esta com o percurso escolar e académico, e se valorize e apoie o fortalecimento das competições escolares. Sr. Ministro, a pergunta que deixo é se ainda irá a tempo, no próximo ano letivo, destas medidas poderem já produzir efeitos. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro ou o Sr. Secretário de Estado para responderem.
Bom, começando pelo agradecendo ao Sr. Deputado a sua intervenção e começando pelo desporto na escola, a verdade é que nós elencámos um conjunto de medidas e de programas em curso que tem como intuito principal paliar alguns dos problemas ou algumas das vicissitudes, requisitos, diria eu, que existem para que efetivamente o contexto atual possa ser modificado e possamos melhorar a prática do desporto nas escolas. Como sabe, existem problemas muito bem identificados. E é nesse sentido que nós queremos tentar resolvê-los. Um dos problemas claros, quando tentamos fazer a contextualização, é o desconhecimento que existe real sobre os hábitos da população escolar portuguesa, o que fazem dentro e fora da escola. É muito difícil poder definir programas concretos sem ter um conhecimento profundo relativamente aos hábitos da população escolar portuguesa no que toca ao desporto, quer seja ele na sua vertente mais espontânea, quer seja ele numa vertente mais enquadrada nos clubes desportivos ou dentro da escola. Temos então que identificar com rigor também, e por isso a Carta Nacional Escolar Desportiva, é preciso identificar com rigor o parque de instalações infraestrutural e os equipamentos desportivos escolares. A escola, como sabem, é tradicionalmente centrada em si mesmo, havendo uma diminuta convergência entre as escolas e os municípios, e isso tem que ser invertido. Temos que ter a capacidade de ter a escola como um interlocutor capaz com as escolas, com as associações locais, com as associações desportivas de base local, para que o desporto possa efetivamente ser uma realidade, tanto dentro do muro das escolas como complementarmente fora do muro das escolas. E da mesma forma, as escolas e as federações desportivas. Isso felizmente é cada vez mais uma realidade e muitas das medidas que eu elenquei anteriormente visam também alavancar estas nossas preocupações. Temos também que trabalhar desde já, e por isso a nossa preocupação relativamente ao pré-escolar e ao primeiro ciclo, poder incentivar, alavancar, potenciar a atividade desportiva logo no primeiro ciclo, principalmente em meios onde os clubes locais muitas vezes não dão respostas. E como sabemos, o primeiro ciclo é muito mais tentacular no território nacional, chegando a núcleos populacionais de forma tão pequenos, de forma a não haver muitas vezes a complementaridade dessas estruturas desportivas locais. E depois também haver a capacidade de ter instrumentos para podermos potenciar a prática desportiva. Mas, por outro lado, o desporto para todos, é importante termos um conjunto de medidas que possam apoiar projetos, quer sejam elas de federações, quer sejam elas de associações desportivas, de clubes locais, para que verdadeiramente tenhamos o Programa Nacional Desporto para Todos, com o seu conjunto de medidas promovidas pelo Estado para o desenvolvimento da promoção de atividades físicas, a responder efetivamente para que a generalidade da população portuguesa, desde tenra idade até à terceira idade, poder efetivamente apoiar a prática desportiva. E nesse sentido, temos que entender tanto a prática desportiva, como eu dizia, enquadrada, mas acima de tudo a prática desportiva informal, recreativa, diria eu, intergeracional e não competitiva federada, e nesse aspecto é preciso ter um conjunto de medidas para reforçar uma verdadeira penetração social deste programa Desporto para Todos. Também temos que ser capazes de redefinir o perfil dos candidatos, das associações que são candidatas e que chegam a nós, para podermos efetivamente ter atores que chegam até nós, que recorrem a estes recursos e podem pôr em prática programas alargados na sua unidade territorial para que efetivamente aconteçam ou aconteça uma verdadeira revolução na generalização da prática desportiva e para isso estamos a trabalhar, porque sabemos que a prática desportiva é também uma ferramenta para a inclusão social, para o desporto inclusivo, quando estamos a falar no desporto da população deficiente, também para a igualdade de género e para o combate de todas as discriminações relacionadas com a igualdade de género, para trabalharmos de forma eficaz também com a população sénior e para termos todas estas valências de que já falámos, a população, o desporto e o ambiente, o desporto e a saúde, também podemos potenciar obras de reabilitação e modernização nas nossas instalações, algumas destas localizadas e sendo elas próprias icónicas nas nossas vilas e nas nossas cidades, e só assim, com uma prática generalizada, podemos ter também capacidade política e intervenção, quer seja ela municipal, quer seja ela regional, quer seja ela nacional, para termos recursos e uma opinião pública favorável à recuperação urbanística, arquitetónica, de muitos desses elementos e infraestruturas que são necessários para a prática desportiva, para todos, efetivamente para todos.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João de Almeida.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado e, naturalmente, associar também o CDSPP a tudo aquilo que já foi aqui referido no que diz respeito à prestação dos nossos atletas, seja em futebol, seja em atletismo, assinalando os feitos extraordinários alcançados. Não é pouco, são duas das modalidades com melhores desempenhos ao longo da história do desporto português e quer uma quer outra conseguiram o seu melhor desempenho de sempre, no caso do futebol em qualquer competição internacional e no caso do atletismo em campeonatos europeus, onde também nunca tinha tido um desempenho tão significativo. Salientando até no atletismo, porque no futebol salienta-se muito e bem, mas há muito mais referências à questão do futebol no atletismo, ao facto disso ter sido em disciplinas mais tradicionais em que Portugal obteve resultados no passado e em disciplinas mais técnicas onde obteve resultados mais recentemente e conseguiu a conciliação de umas e de outras numa mesma prova, o que é assinalável e notório. Queria também dizer, porque temos que o fazer, que não sei se o desempenho no atletismo teria tido, do ponto de vista público, o mesmo impacto se não tivesse acontecido no mesmo dia que o que aconteceu, a vitória no Campeonato da Europa de Futebol, e, portanto, compete-nos a nós, que estamos mais ligados ao desporto e que certamente o faríamos, salientar isso. E faço isso, por exemplo, por referência a desempenhos que tem tido um atleta como o Fernando Pimenta, que recorrentemente é campeão, quer europeu, quer mundial, e que muitas vezes não tem o reconhecimento num desporto que é muito importante também para Portugal e que muitas vezes não tem o reconhecimento que merece. E, portanto, todos temos que lutar, isso é algo que nos deve mover a todos, todos temos que lutar para que este reconhecimento seja permanente e abrangente, ou seja, que não seja apenas de fases e que consiga contemplar, não negando, obviamente, o impacto que tem, e é bom que se tenha noção também, isso é uma reflexão para o país, não acho que isso seja matéria de divergência, a importância que tem o fenómeno futebolístico, que vai muito para além da questão desportiva, tem um impacto social e económico que projeta o nosso país e que faz pelo nosso país o que muito trabalho, de muitos anos em muitas áreas, simplesmente não consegue fazer, e isso não é bom nem mau, é assim mesmo, e portanto devemos valorizar aquilo que existe. Relativamente a esta audição, e passando aos pontos concretos, não fujo muito daquilo que já foram temas aqui abordados, quer no desporto, quer na juventude, e começaria exatamente pelo desporto e pelo tema que o Sr. Ministro também começou, que é o do desporto escolar. Já foi aqui bastante discutido. A questão que eu queria colocar relativamente ao desporto escolar tem a ver com a assimetria da realidade do desporto escolar ao longo do território nacional. Nós sabemos que o desporto escolar está muito longe de ter uma expressão relativamente semelhante ao longo de todo o território nacional. Temos excelentes exemplos de desporto escolar, temos a total ausência de desporto escolar noutras áreas. E, portanto, eu acho que uma das preocupações deve ser a generalização do desporto escolar a todo o território nacional. E isso tem dificuldades logo à partida. Tem dificuldades logísticas e dificuldades do ponto de vista dos recursos humanos. E, portanto, a pergunta que eu fazia é, ao nível das condições logísticas para a prática desportiva, o que é que está pensado do ponto de vista do Ministério e da Secretaria de Estado no sentido de reduzir os constrangimentos para a prática. Muitas vezes não tem a ver com a existência das infraestruturas. Tem a ver com a articulação, com a propriedade dessas infraestruturas, com a articulação que possibilite ao desporto escolar fruir daquilo que são instalações, muitas vezes, do Estado, embora seja do Estado não central, mas do Estado ao nível local, possibilitar uma boa gestão em rede das infraestruturas do país para que o desporto escolar beneficie delas em áreas, por exemplo, que têm, do ponto de vista técnico, uma exigência que não permita às escolas terem nas suas instalações as condições para que os atletas façam lá os seus treinos. Portanto, esta era a primeira questão. Outra questão tem a ver com um tema, eu não queria aqui entrar em polémica, mas que é evidente, com um tema que tem estado na ordem do dia e que tem a ver com o desporto escolar em algumas das escolas com contrato de associação e aquilo que o Ministério tem preparado no sentido de a integração, não discutindo aqui a questão de fundo, porque não é este o espaço, de a integração de alunos que estão na primeira linha do desporto escolar e que hoje em dia frequentam o ensino público em escolas com contrato de associação, de transitando para outras escolas do ensino público propriedade do Estado, não perderem nos seus projetos educativos a componente de desporto escolar. Dou um exemplo concreto, porque a Comissão de Educação recebeu hoje essa instituição, o IPSB de Bustos, do Conselho de Oliveira do Bairro, que tem vários campeões nacionais de desporto escolar e que teme, naturalmente, que aquilo que são as condições, foi uma escolha dessa instituição que no seu projeto educativo o desporto escolar tivesse uma projeção muito relevante, não recebeu mais dinheiro por causa disso, recebe pela capitação normal, mas fez esse investimento. O que é que está preparado para que estes projetos, com uma componente muito importante de desporto escolar e com resultados já obtidos, não se percam com estas alterações? Depois, na lógica dos vasos comunicantes, saudando aquilo que foi o protocolo com a Federação Portuguesa de Futebol, de perguntar relativamente àquelas modalidades que eu referi há pouco, que são normalmente modalidades que têm dificuldade, em que há dificuldade de acolher nas escolas instalações para a prática das mesmas, se há a preocupação de fazer esses protocolos. Eu falo de modalidades como a canoagem, como a natação, que têm, obviamente, uma exigência do ponto de vista das instalações, que necessitam que as escolas estejam articuladas com os clubes ou com as autarquias, no sentido de podermos ter formação de atletas em desporto escolar também nestas modalidades. Depois, na questão da educação física, eu acho que o debate tem que ser feito não só em relação à integração transversal, de absoluto acordo, a extensão ao nível do básico e do pré-escolar. A extensão ao nível do pré-escolar e a redefinição dos conteúdos no básico é muito importante, mas a questão da nota também é relevante para a importância que tem a educação física. Nós temos essa discussão, houve vários governos que já passaram com esta posição e, portanto, não acho que seja uma questão de divergência político-partidária, é uma questão de fundo e de filosofia que tem naturalmente de ser discutida e daí o CDS estar completamente disponível para isso. Uma vez que ultrapassei o tempo, eu ia só colocar telegraficamente algumas questões que têm a ver na área do desporto ainda com a concretização de algumas das questões, designadamente a questão do plano estratégico do desporto, a questão do laboratório de antidopagem, saber se o Sr. Ministro referiu-se a isso na intervenção inicial, se as análises que estavam pendentes relativas a atletas olímpicos, que houve o problema de terem sido enviadas em primeira instância para Madrid, de Madrid também não poder realizar essas análises, se já está resolvida a questão das análises dos atletas olímpicos, pela urgência que naturalmente tem, e ainda em matéria olímpica perguntar se há algum plano relativamente àquilo que são contingências logísticas e de saúde pública no Rio de Janeiro e que são assumidas, se há algum plano de contingência preparado pelo Estado e pelo Comitê Olímpico Português no sentido de proteger os nossos atletas dessas contingências. Por último, em relação à juventude, Sra. Presidente, eu abdico de segunda ronda e, portanto, abdicando de segunda ronda, compenso de alguma forma esta intervenção. Queria perguntar se já está avaliada, já está concluído o processo de avaliação da garantia jovem e se já há conclusões sobre o que vai ser alterado e se quer em relação ao programa 70 já, quer em relação ao programa contrato de geração, se é possível concretizar algumas das medidas destes contratos, porque nós naturalmente vamos ouvindo falar de uma série de medidas, de programas que são criados, estamos em primeiro ano de legislatura, obviamente que há tolerância para isso, mas é importante para nós podermos fazer uma das funções primordiais do Parlamento, que é a fiscalização da ação governativa, que saibamos em concreto em que é que estas medidas e estes programas em que é que se concretizam para podermos fazer essa avaliação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. É que o prescindir do tempo de palavra a seguir não alivia, não, que não temos essa segunda ronda, foi por consenso entre todos os grupos. Portanto, tem a palavra ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado para responder.
De forma muito sumária, Sr. Deputado elencou uma enormíssima lista de questões, o que toca a 10 segundos por questão, tentaremos ser rápidos. Relativamente às questões que colocou em relação ao desporto escolar, dizer-lhe que está a acontecer algo nesta legislatura que não aconteceu até aqui. Como eu dizia, o desporto escolar está tutelado pela Direção-Geral de Educação, que por sua vez está tutelado pelo Secretário de Estado da Educação do Ministério da Educação. A Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, até aqui, tradicionalmente, estava longe de todas estas realidades. Ao estar longe de todas estas realidades, o IPDJ estava longe desta realidade e as federações desportivas estavam longe desta realidade. Pela primeira vez, existe a possibilidade das federações desportivas do desporto escolar tutelado pela DGE, construírem pontes dentro do mesmo Ministério, com as sinergias que existem, o que potenciará necessariamente o desporto escolar, se possível, em todo o território nacional, sendo também um elemento para a coesão nacional. Nesse sentido, o que nós estamos a fazer, porque sabemos das dificuldades de muitas escolas em terem desporto escolar, até às vezes pela falta de massa crítica, isto é, pelo número de alunos tão reduzido, o que não dá para constituir equipas. Então, este ano tivemos, por exemplo, a primeira edição da Taça CNID, foi patrocinada pela CNID, da imprensa desportiva, que patrocinou uma taça que é multidesportiva, onde entrava o basquetebol, onde entrava o ténis de mesa, o atletismo, e em vez de serem equipas da escola, eram turmas de cada um dos estabelecimentos de ensino, que primeiro havia uma competição inter-turmas nesta competição inter-desportiva e que depois essa turma competia a nível distrital, a nível regional, tendo finalizado com uma grande competição no estádio da Inatel e que pode servir como uma retroalimentação positiva para poder potenciar algumas das atividades em concreto. É verdade que nós temos que potenciar o desporto e só poderemos potenciar o desporto se efetivamente fizermos bases comunicantes com os clubes e com o meio envolvente. Nós sabemos que muito do desporto escolar acaba por mimetizar o que acontece em muitos dos clubes que existem no entorno da escola. De forma importante, neste último programa quadro foi dada a possibilidade aos clubes de desporto escolar, isto é, às escolas, poderem competir com federados e, por outro lado, as turmas ou as equipas escolares poderem elas próprias competir nos torneios federados. E só por si só, uma vez que as federações querem potenciar a nível do território nacional as suas competições, porque imaginemos, iniciados de handball não existem em todos os sítios do território nacional, estão a fazê-lo através das escolas, potenciando as competições escolares para que depois as competições federativas possam ir buscar aí e ir sorver aí muita da sua atividade. E aí também estamos a potenciar nesta ideia de escola a tempo inteiro, isto é, muitas das atividades que acontecem nas escolas, que acontecem também nas atividades extracurriculares, não nas AECs, nas atividades em termos genéricos, possam acontecer. E é o caso, por exemplo, da IPSB, que eu tive a oportunidade de ver, elas sagraram-se campeãs nacionais de iniciadas de voleibol, com uma brilhantíssima equipa, e o que acontecerá, naturalmente, é que se algumas destas atletas acabarem por ir para uma escola pública, se for a sua pretensão, obviamente o que acontece é que naturalmente se formarão equipas com os professores de educação física nas novas escolas que terão e articularão a formação também com os clubes locais. É importante também deixar aqui claro que em muitos dos sítios onde existem infraestruturas, as escolas acabam por articular com essas infraestruturas para potenciar o desporto escolar. É o que acontece em Ponte Lima, por exemplo, onde o Fernando Pimenta, que é verdade que já foi campeão europeu, medalhado olímpico, já teve medalhas em campeonatos do mundo, ganhou taças do mundo, teve a possibilidade de aí ir buscar muitos dos atletas à escola secundária de Ponte Lima, à escola de, e ao agrupamento de reforços, como acontece, por exemplo, em Viana do Castelo, com o singular centro náutico que tem para a prática do surf, para a prática do remo, para a prática da canoagem, para a prática da vela. Obviamente que muitas das escolas não têm essa possibilidade. Eu e a Sra. Ministra do Mar tivemos a oportunidade também, através da DGE, de potenciar a articulação e dar algumas das escolas, que são escolas de referência, barcos de aprendizagem, barcos que não são só para um elemento, de modalidades não olímpicas, onde alguns dos nossos alunos terão a oportunidade de aprender atividades náuticas, nomeadamente vela, o que acontece, por exemplo, em Carcavelos, o que acontece no Parque das Nações, na grande doca do Parque das Nações, e é isso que estamos a fazer, a potenciar também, utilizando fundos comunitários ou fundos do Orçamento de Estado, para potenciar a prática desportiva e que novas modalidades, que muitas vezes, inclusivamente modalidades náuticas, como a vela, que são praticadas em muito do nosso território do interior, utilizando muitas das barragens que existem no nosso território nacional. Eu gostava que o Sr. Secretário de Estado pudesse...
Muito rapidamente, mais uma vez.
Mais do que rapidamente, Sr. Presidente, telegraficamente. Mas sem, no entanto, não deixar de concordar com o deputado João Almeida e dizer-lhe que, enfim, modestamente, lá estive ontem no aeroporto a receber as atletas, enfim, que vinham do Campeonato Europeu, e é o contributo que podia dar, foi fazer-lhe esse reconhecimento, mas naturalmente que julgo que toda a gente procura fazê-lo também. Relativamente ao laboratório, nós, a sua informação não é exata, na medida em que não chegámos a enviar amostras para o Laboratório de Madrid, estávamos prestes a fazê-lo e quando tivemos a notícia de que o laboratório era suspenso. E o que eu disse aqui na última audição foi, naturalmente, que iríamos imediatamente contactar o Laboratório de Barcelona, com quem já estávamos de resto a trabalhar, admitindo que o Laboratório de Barcelona, dada a suspensão do Laboratório de Madrid, tivesse agora uma resposta menos, enfim, menos rápida. De qualquer das maneiras, estão todas as do Projeto Olímpico, quando, como questionou, estão todas neste momento já a serem analisadas, aliás, em Barcelona, portanto, algumas delas, mais concretamente, já recebemos 11 relatórios e até o dia 25 de julho vamos receber todos os restantes. Portanto, serão analisadas até ao dia 25 de julho, enviados os relatórios até ao dia 25 de julho, o que estamos, como sabe, a 10 dias do início dos Jogos Olímpicos e, portanto, que estará tudo bem com isso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, que vai partilhar com a Sra. Deputada Rita Rato.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Tentaremos fazer uma gestão muito racional do tempo, porque de facto haverá duas intervenções, mas gostaria também, naturalmente, de deixar aqui a saudação do Grupo Parlamentar do PCP. A todas estas vitórias que já aqui referimos nesta comissão na área do desporto, mas também a muitas outras que não foram aqui referidas, e vamos só dar dois ou três exemplos, como a medalha de bronze no Campeonato Mundial Feminino Universitário do Futsal, ou a medalha de bronze no Campeonato Europeu Feminino de Sub-16 em handball de praia, o que também, de facto, nos mostra daquela que é a importância do desporto, da formação desportiva e de um investimento que é absolutamente indispensável também nestas idades. Mas deixar aqui também uma saudação a todos aqueles atletas que, dando o seu máximo e o seu máximo esforço, não trouxeram qualquer tipo de medalhas, nem trouxeram qualquer tipo de prémios. Uma saudação a todos aqueles que são medalhados, mas a todos aqueles que, participando, deram também o seu contributo e o seu esforço à modalidade, mesmo não trazendo qualquer tipo de prémio. E gostaria de começar exatamente por esta questão destas medalhas, que nos trazem sempre à necessidade do investimento e da formação, que é imprescindível no desporto e que nos leva também àquela que é a prática desportiva desde muito cedo. Isto para falar da educação física também, que já foi aqui falada, designadamente naquela que foi a sua desvalorização nos últimos anos, até por via de uma iniciativa legislativa do anterior governo do PSD e do CDS, e numa opinião que o PCP tem, naturalmente, da reposição da carga horária da educação física, da valorização da educação física e da inegável importância que tem ao longo de toda a escolaridade. Naturalmente que a valorização da educação física não está desligada daquelas que são as necessidades de equipamentos e de infraestruturas adequadas à prática da educação física nas escolas. E esta é também uma preocupação que aqui deixamos, porque sabemos que há, de facto, várias debilidades nas escolas a nível nacional para a prática da educação física e que é imprescindível superá-las para que a prática da educação física possa ser feita de uma forma adequada. Registamos naturalmente aquelas que foram as palavras do Sr. Ministro quanto à educação física, mesmo quanto ao desporto escolar, que entendemos também que é um processo de desenvolvimento desportivo e de conquista da juventude para a prática do desporto, e registamos aquilo que aqui deixou, designadamente porque entendemos que de facto o desporto é um direito constitucional, mas é um pilar fundamental da formação integral do indivíduo e tem um papel também insubstituível na inclusão e na integração social, e por isso todo o caminho de mercantilização que muitas vezes é feito e que tem sido feito e profundamente abusado à volta do desporto, subverte completamente aquele que deve ser o princípio fundamental do desporto como um direito fundamental de todos e não um privilégio ou um direito de alguns ou daqueles que o conseguirem praticar. Uma pergunta muito rápida antes de passar de facto a palavra à deputada Rita Rato. Há uma preocupação que queríamos colocar relativamente à profissão de treinador. Há uma lei que foi feita em 2012, a Lei 40/2012, que é um regime legal que nós entendemos que é impeditivo de acesso à profissão de treinador, e gostaríamos de conhecer a reflexão do Governo sobre esta matéria, porque é algo que de facto nos tem preocupado, até considerando informações e também denúncias que nos têm chegado nesta área. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, cumprimento a sua equipa. Duas questões concretas. A primeira, ainda no plano do desporto, sobre os modelos de financiamento dos centros de alto rendimento. É uma matéria que por diversas vezes colocámos ao Governo anterior. O Governo anterior decidiu fazer obra com o trabalho dos outros. E o exemplo dos centros de alto rendimento é disso, um exemplo paradigmático. E nós alertámos à data para o problema de se criar um modelo sem ter uma estrutura de financiamento adequada, colocando isso às costas das autarquias. E demos à data vários exemplos. E, portanto, é uma preocupação sobre as questões do financiamento e onde é que a responsabilização central do Estado se traduz efetivamente nestas matérias num modelo estável de financiamento plurianual aos centros de alto rendimento. A outra questão tem a ver ainda com a questão desportiva e, de como, e como o desporto de facto é um instrumento de inclusão social e de emancipação. Nós temos diversos casos e experiências significativas nesta matéria e, portanto, é naturalmente importante dar estabilidade a estes projetos. Há projetos que são feitos em articulação com as escolas, que são feitos no âmbito da articulação com o movimento associativo desportivo, mas que carece de estabilidade, sob pena de nós de vez em quando falarmos em casos de sucesso, mas não termos uma política estruturada de entender o desporto como um fator fundamental, um pilar de combate ao abandono e ao insucesso escolar, um pilar fundamental de coesão social. Uma outra matéria que queríamos aqui abordar prende-se com a questão das pousadas da juventude. Nós registamos e queríamos colocar-lhe sobre isto a importância de ter sido travado um caminho perigosíssimo de privatização das pousadas da juventude, na qual o Estado fez um investimento e os privados iam lucrar com o investimento público que foi feito. E, portanto, nós queríamos saber, ainda mais na altura do ano em que estamos, da importância da estruturação desta rede, da sua coesão, como uma resposta fundamental ao direito ao lazer por parte dos jovens, porque efetivamente a alteração da correlação de forças na Assembleia da República permitiu isso efetivamente, travar um caminho de privatização das pousadas da juventude e que nós entendemos que é fundamental. Mesmo para terminar, dizer o seguinte, Sr. Ministro, no final desta primeira ronda desta audição, registamos com agrado que valeu a pena esta Assembleia da República ter recebido centenas de posições e de pareceres de professores académicos, de atletas, de dirigentes associativos, a alertar para o perigo da desvalorização que a educação física teve na anterior legislatura. Porque, efetivamente, pelo menos da parte do PSD e do CDS, o silêncio sobre a inversão deste caminho e da valorização deste pilar significa que vale a pena as pessoas fazerem chegar à Assembleia da República a sua posição crítica, os seus alertas sobre uma questão fundamental, que neste caso foi particularmente grave, que foi esta perspectiva de que há áreas da pedagogia que são menores e áreas da pedagogia que são maiores e, efetivamente, se falta de exemplos existissem, estes últimos resultados mostram efetivamente isso, a importância da formação integral do indivíduo como um fator de autonomia individual, mas do próprio desenvolvimento do país. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado.
Queria agradecer às senhoras deputadas as perguntas e a forma como lançaram alguns desafios para serem discutidos aqui nesta comissão. Relativamente às questões da profissão de treinador, bom, antes de mais gostava de dizer que me congratulo que se fale de desporto escolar aqui nesta comissão, algo que é possível porque o Ministério da Educação tutela o desporto escolar e eu sou Ministro da Educação e tenho no meu portfólio a educação. Caso contrário, imagino que se estivesse aqui única e simplesmente o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto e o Ministro que tutelava anteriormente, essas discussões estariam completamente vazias nesta discussão. E, pelo que eu tenho assistido na 8ª Comissão de Educação e Ciência, tradicionalmente essas questões, ou até hoje, nunca vieram à discussão e seriam completamente lateralizadas. Por isso é importante entender também por esta discussão a importância da articulação entre a educação e o desporto e a juventude. Relativamente à profissão de treinador desportivo, existe uma preocupação séria para podermos reformular a formação de treinadores, principalmente face à exigência, também diria à complexidade, do acesso aos diferentes níveis de certificação. Neste momento estamos a trabalhar, já saíram algumas sugestões e medidas em concreto na consulta que estamos a fazer ao mercado para a avaliação externa do Plano Nacional de Formação de Treinadores, para que efetivamente possamos aumentar a fiscalização por um lado e por outro lado a credibilização da profissão de treinadores. Estamos em concreto também a publicar manuais de apoio didático à formação de treinadores, dos vários graus e também da componente de formação geral dos treinadores. Os manuais são resultado de um trabalho efetuado por um conjunto alargado de autores com larga experiência em cada uma das matérias coordenadas pelo professor Vasconcelos Raposo, e é importante verdadeiramente podermos credibilizar a profissão, nomeadamente por alteração possível aos diplomas de treinador desportivo. E aqui é importante porque diversos ou distintos graus de ensino dão necessariamente diversos e diferentes níveis de certificação, e é importante que exista uma discussão alargada e que possamos efetivamente ter graus de treinador que nos possam dar segurança relativamente à formação que estão a receber. A senhora deputada Rita Rato falou das questões da emancipação, da inclusão, algo que eu discuti largamente quando respondi anteriormente a uma das questões, por isso, se me permite, vou saltar, porque já foi aqui largamente, e falámos aqui na questão dos CAR, dos 13 centros de alto rendimento, da sua gestão, gestão que é muitas vezes partilhada ou feita exclusivamente pelas câmaras municipais. É, acima de tudo, importante poder clarificar como é que é feita essa gestão e poder, acima de tudo, encontrar formas de que elas sejam sustentáveis e que possam ter perenidade nessa sua gestão. Sabemos que alguns destes centros de alto rendimento estão longe de núcleos populacionais com dimensão considerável, o que implica que muitos dos atletas se tenham que deslocar e passar lá longos períodos. Isto dificulta verdadeiramente quando esses atletas têm ou uma atividade profissional complementar ou estão no seu percurso formativo e educacional. Por isso é importante também criar estruturas para poder captar outras seleções nacionais, clubes estrangeiros, algo que a Fundação de Desporto, também através de candidatura ao Compete, como o Sr. Secretário de Estado, está a fazer para promover esta perene utilização dos centros de alto rendimento e para que, efetivamente, eles possam funcionar. A senhora deputada falou também sobre a questão das pousadas da juventude. Eu queria deixar claro, porque também já o fizemos no passado, que não nos revemos numa solução passada, e é passada, de concessão a privados das pousadas de juventude. Admitimos, como já o dissemos, soluções com as autarquias, para que não saiam da esfera pública, obviamente que articulando sempre com essas autarquias a defesa da sustentabilidade financeira e para que nunca possam sair as pousadas da esfera pública, digamos assim. Por outro lado, não faz sentido concessionar pousadas que tenham claramente resultados líquidos positivos, como aconteceu no passado. E estamos neste momento a trabalhar para que algumas dessas parcerias, o que acontece, por exemplo, em Setúbal, com um protocolo que atribuirá a exploração à Câmara Municipal por um período de tempo, possa efetivamente não ser lesiva para o Estado e para que as pousadas possam ser uma garantia também para as novas gerações, havendo aqui também a possibilidade, em casos em concretos, de que associações juvenis ou acima de tudo, como aconteceu no passado, possam ter uma participação na forma de pensar a utilização destas pousadas de juventude. Eu agora queria deixar, se me permite, senhor, ao senhor Secretário de Estado.
Muito rapidamente, agradecer as perguntas das senhoras deputadas Ana Ferreira e da senhora deputada Rita Rato. Eu permitir-me só acrescentar aqui ao que o Sr. Ministro já disse relativamente aos treinadores. O deputado Pedro Pimpão não está, mas aí está uma alteração legislativa que estamos a ponderar e é nomeadamente a introdução de um grau zero no Plano Nacional de Formação de Treinadores. As queixas que a Sra. Deputada Diana Ferreira registra não serão muito diferentes das que nós próprios temos registado e, portanto, há efetivamente muita dificuldade em poder cumprir, enfim, exigências, no nosso ponto de vista, muito para lá do que é razoável, nomeadamente no que diz respeito enfim, aos níveis de iniciação deste plano de treinadores. Relativamente à Movi Jovem e concretamente também à pergunta da Sra. Deputada Rita Rato, no que diz respeito à chegada do verão e da utilização das pousadas de juventude. O programa Sem Fronteiras, que é um programa que a Segurança Social tinha com a Movi Jovem, temos a excelente notícia que este ano não só foi continuado, como foi até reforçado no montante, digamos, a utilizar, precisamente por jovens carenciados que não teriam seguramente a oportunidade de fazer férias e não tinham a oportunidade de ir à praia ou de ir à montanha, enfim, se não fossem precisamente através deste programa e concretamente depois das pousadas de juventude. O Sr. Ministro acho que foi suficientemente esclarecedor. De qualquer das maneiras, dar nota a esta Comissão que está em curso a situação da pousada, a situação no sentido de resolução da pousada de juventude de Braga, exatamente com o município de Braga, assim como a da Guarda, também com o respectivo município, e de Vila Real, sendo que não sei se deram conta disso nas notícias ou não, mas o Inatel não assumiu o concurso, no fundo, que tinha ganho da concessão da pousada de juventude de São Pedro do Sul, e estamos num processo de conversação, precisamente com o Inatel, também com o município de São Pedro do Sul, por forma a, enfim, encontrar uma solução. Enquanto encontramos a solução ou não, com estes, permitam-me, stakeholders, se quiserem, há uma coisa que se definiu, foi que a pousada de juventude deveria abrir, enfim, também dando a possibilidade de, numa importante, eu diria até provavelmente a mais importante estância termal do país, a pousada de juventude estar a funcionar, e isso já está a acontecer.
Muito obrigada, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado. Terminamos esta primeira ronda. Vamos passar à última ronda. E temos inscritos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Portanto, temos 15 minutos para distribuir por 13, com alguma tolerância habitual de 1 minuto e meio para cada deputado. E começamos pelo Sr. Deputado Cristóvão Simão Ribeiro. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentarei ser breve. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, peço desculpa que estou um bocado limitado a voz, até para alguns é uma grande coisa. Este de festejar bons golos dá nisto. E, portanto, Sr. Ministro, começava pelo seguinte. O Grupo Parlamentar do PSD entende que, efetivamente, e é preciso dizê-lo quando assim o é, que a iniciativa da Constituição da Comissão Interministerial para a Juventude é uma boa iniciativa, até porque, na nossa opinião, tende a corrigir a mão, por assim dizer, daquilo que foi a própria orgânica do Governo em matéria de juventude, que nós, por ocasiões diversas, tivemos a oportunidade de aqui manifestar a nossa posição. Mas, Sr. Ministro, quero lembrar que já é a segunda vez que nesta Casa refere a sua criação e, portanto, espero que desta vez seja efetivamente concretizado e que não continue a ser um mero princípio de intenção. Eu tenho duas questões mais a colocar-lhe que têm a ver com o seguinte. Conforme o regime jurídico do associativismo jovem, e, portanto, estamos a falar da Lei 23/2006, o apoio financeiro concedido às federações juvenis e estudantis são feitos pelo IPDJ, nomeadamente por três programas distintos, que é o PAGE, o PAI e o PAE, e no caso particular do PAGE e do PAE, que são fundamentais para a atividade das associações e que são regulamentados pela Portaria 1230 de 2006, que refere que a transferência dos fundos financeiros a conceder no âmbito destes programas é feita da seguinte forma: que na modalidade de apoio anual, 70% do valor total é feito uma única vez entre os dias 15 de abril e 30 de maio do ano seguinte à da candidatura,
e 30% 15 dias após a entrega do relatório intercalar. Portanto, sobre isto já percebemos que o apoio ou o financiamento está atrasado já há quase em cerca de um mês e meio. E curiosamente, tendo aqui recebido o grupo parlamentar do PSD as associações juvenis ainda na semana passada, foi-nos também relatado que o seu Ministério lhe está a pedir a assinatura urgente dos protocolos num prazo de 48 horas que contrapõe e contrabalança com aquilo que foi o estender do prazo até pelo próprio Ministério. Portanto, Sr. Ministro, uma pergunta simples e breve, se está a par desta situação e se acha que isto não pode ser um impedimento até do livre exercício e do bom exercício das funções que estas organizações juvenis têm. Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado pela tolerância.
Sr. Deputado, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Sousa.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Nós, já foi aqui referido, nós estamos a cerca de 10 dias da abertura dos Jogos Olímpicos e, de facto, neste momento o país tem vivido um momento de coesão desportiva pelos feitos dos últimos dias, muito à custa do futebol, mas também muito à custa dos outros, das outras áreas desportivas que não são tão faladas, mas merecem toda a nossa homenagem. A verdade é que a confiança, claramente, nos atletas portugueses neste momento é muito alta. O que eu gostaria de vos perguntar é que, se perante este clima de exaltação do desporto e dos desportistas portugueses, no fundo gostaria de perceber quais são as vossas expectativas para o que o governo português tem para os 92 atletas que temos na comitiva, é a terceira maior comitiva da nossa história nos Jogos Olímpicos, que vão iniciar trabalhos daqui a 10 dias. Quais são, de facto, as expectativas tentarmos manter isto em alta? Muito
obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos. Ai, não está presente. Sra. Deputada Rita Rato, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Um tema que é incontornável na situação da juventude tem a ver com o desemprego jovem e da importância do combate ao desemprego jovem, sendo esta a última audição da sessão legislativa, dizer que para o PCP esta é uma matéria que nos continua a preocupar pela dimensão que representa e dizer que da nossa parte entendemos e temos iniciativas legislativas entregues nesta casa, porque entendemos que não é possível combater o desemprego estrutural, mas também o desemprego jovem sem combater a precariedade. 70% dos contratos e da situação dos jovens trabalhadores é uma situação de vínculos precários e por isso entendemos que é importante traduzir em medidas concretas as questões do combate à precariedade, designadamente naquilo que temos vindo a abordar e tivemos oportunidade na última audição de discutir exaustivamente esta matéria com o Sr. Secretário de Estado e também com o Ministro do Trabalho, que tem a ver com as questões do uso abusivo a medidas e a designadamente estágios que suprem necessidades permanentes das empresas e dos serviços. E, portanto, entendemos de facto que um dos contributos para além da criação de emprego com direitos é efetivamente o combate à precariedade e queríamos também sobre isto ouvi-lo. Uma outra matéria e que surge no seguimento da questão que foi colocada sobre a próxima comitiva olímpica, é que, no nosso entendimento, é preciso começar a pensar nestas coisas de forma profunda e estrutural e não apenas quando se começam a aproximar os momentos derradeiros, porque é preciso, de facto, investir em escolas e em captação de atletas e isso existe, de facto, uma política integrada, baseada muito no desporto escolar, mas de apoio ao movimento associativo desportivo, que tenha como base, de facto, uma política e um alargamento da base da prática desportiva muito alargada, porque senão estaremos consecutivamente a discutir comitivas sem discutir o que é que está por trás dessas comitivas, ignorando um trabalho muitas vezes de décadas que é preciso fazer e, portanto, dizer que sobre isto, naturalmente, temos expectativas e desejamos todas as felicidades à comitiva portuguesa, mas entendemos que é preciso começar a fazer o trabalho de casa de fundo e começar a constituir escolas de participação e escolas escolas desportivas das camadas mais jovens, sob pena disto ficar apenas nos clubes que têm capacidade financeira para os fazer ou nas regiões do país que têm capacidade financeira para o fazer. E, efetivamente, isso não pode ser assim, porque é um direito constitucional e é uma obrigação do Estado Democrático.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Zoó.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentos ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado. Ainda sobre a matéria do desporto escolar. Sr. Ministro falou ainda há pouco que esta Comissão não debatia esse tema. É verdade que não, mas debatia este Parlamento. E se há coisa, e mais importante do que isso, se há coisa que não foi lateralizada, aliás foram feitos passos em profundidade e muitos golos pelo anterior Governo, foi de facto na área do desporto escolar. Eu lembro o Sr. Ministro, e o Sr. Ministro sabe certamente, desde que o programa de desporto escolar está em vigor, ano após ano, nos anos letivos subsequentes, de 2013 até agora, ano após ano nós temos mais alunos a participar no desporto escolar, mais escolas a participar no desporto escolar, mais centros de formação. Eu recordo que em 2013, 2014 tínhamos 3 centros de formação desportivo, em 2014... 2015, 32 e este ano, 40. E, de facto, numa abrangência grande de desportos, estamos a falar de 37 práticas desportivas, tipo de práticas desportivas, e, de facto, foi feito, deu-se um grande impulso. Eu percebi a dinâmica, eu sou de Santiago do Cacém, confesso, e percebi a dinâmica do desporto escolar nestes últimos dias, e, de facto, isso foi algo muito conseguido por parte do anterior governo, e também, e o Sr. Ministro sabe certamente, que anualmente foram reforçados os créditos seletivos dedicados ao desporto escolar. Sr. Ministro, a pergunta é muito concreta e eu não quero esgotar o tempo que tenho. A pergunta é: o Sr. Ministro falou numa anterior audição, num grupo de trabalho, já falou aqui que está a rever o programa de desporto escolar, nomeadamente para 2017-2021, em articulação com o PDJ, fala também na Carta Desportiva Escolar. Sr. Ministro, estamos a um ano de entrada em vigor desse novo programa de desporto escolar e a pergunta que lhe faço é: que garantias temos para que efetivamente este contínuo aumento de participação das escolas, dos alunos e dos centros de formação venha a ocorrer? Muito obrigado, Sr. Ministro.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Ivan Gonçalves.
Muito, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde. Cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, em primeiro lugar, e não só por estes sucessos desportivos que já aqui hoje falámos, do atletismo e do futebol, que são dentro de um trabalho de vários anos, ao longo de vários governos, mas que este Governo tem a sorte de poder estar em funções neste preciso momento e é por isso importante reforçar estes parabéns, esta congratulação. Depois dizer também que, quanto às questões do excesso de burocracia que os agentes desportivos enfrentam neste momento, existem algumas questões que este Governo, que também está de parabéns, porque teve uma visão, soube ter uma visão de simplificação daquilo que é a administração pública e o contacto dos portugueses com a administração pública. E que naquilo que é o implementar do Simplex existem algumas medidas que dizem respeito ao desporto e à juventude, entre as quais três que são mais importantes e que visam essa mesma simplificação dos processos, nomeadamente a ficha médica desportiva online, o registro de clubes e federações desportivas mais simples e o quiosque online que permite a marcação do Centro Desportivo Nacional do Jamor. Ora, sabendo da burocracia que os clubes, federações e associações vão enfrentando neste momento, aquilo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostaria de saber neste caso é se estas medidas, qual o ponto de implementação destas medidas, e cumprimentar também este Governo por estas boas políticas que vão permitir, no fundo, simplificar o trabalho dos agentes desportivos no nosso país.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro e os seus acompanhantes. Apenas uma questão. O Bloco de Esquerda entregou, aliás foi publicada na Assembleia, no Diário da República, de 22 de junho, uma recomendação ao Governo para tomar-se medidas de incentivo ao desenvolvimento do desporto universitário. A questão é tão simples quanto esta. Eu próprio tenho a experiência de uma escola onde, durante anos a fio, o desinvestimento foi uma constante e a degradação das instalações era uma evidência. E um dos pontos da recomendação tem justamente a ver com a necessidade de fazer um levantamento dos equipamentos e infraestruturas desportivas, dos serviços de ação social das várias universidades e politécnicos. E, portanto, e um programa também de intervenção para a reabilitação dos mesmos. E parece-nos que isto é uma questão fundamental e com caráter de urgência. E a questão é, gostava de saber em que ponto é que está esta questão. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Susana Lamas.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, a restante equipa. As vitórias realmente são ótimas, todos nós gostamos, mas há um outro aspecto no desporto também que não podemos descurar, tem a ver com a ética. E o Plano Nacional de Ética no Desporto, que foi lançado em fevereiro de 2012, tem por objetivo estimular e promover iniciativas, sobretudo junto dos jovens e crianças, que permitam vivenciar os valores éticos no âmbito do desporto e da prática desportiva, como a verdade, a cooperação, o respeito, a solidariedade, a tolerância, entre outros. tem pois como metas promover a temática da ética desportiva junto à população, sobretudo crianças e jovens, possibilitar um conjunto alargado a um conjunto alargado de instituições, como os clubes, as associações, as escolas, recursos, meios e atividades destinadas à reflexão da ética desportiva, colocar o tema da ética no desporto na agenda da comunicação social, aproveitar os momentos desportivos do maior relevo para divulgar a temática da ética no desporto. Ora, tendo como base estes 7 meses de execução no ano 2016 do Plano Nacional de Ética no Desporto do Porto, pergunto: número de eventos, número de entidades parceiras, número de participantes, número de atletas, investimento, no fundo, termos aqui um balanço deste Plano Nacional de Ética no Desporto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Castro.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, gostaria de aproveitar a presente oportunidade para abordar a questão do combate ao doping. Numa audição realizada nesta Comissão, no passado dia 23 de março, o Sr. Presidente da Autoridade Antidopagem fez referências a eventuais irregularidades no funcionamento do laboratório antidopagem, informando que não poderia prestar maiores esclarecimentos por ter denunciado a situação às autoridades competentes, colocando o processo em segredo de justiça. Estamos em ano de Jogos Olímpicos, pela que esta questão ganha especial pertinência. É fundamental recuperar a função decorrente da acreditação do laboratório antidopagem, em função dos requisitos da Agência Mundial Antidoping, que alerta para esta situação desde 2014. Pelo que nos apercebemos, a situação carece de um forte investimento, assim como de uma correção de questões de ordem procedimental, bem como de dependência organizacional. Neste contexto, gostaria de deixar algumas questões. Uma primeira, se já pode ser disponibilizada esta Comissão mais informações que possam contribuir para um esclarecimento dos problemas inicialmente levantados. Como está a ser equacionada a resolução da perca de acreditação pelo laboratório antidopagem e qual a calendarização prevista no sentido de retomar a normalidade da situação em Portugal? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. O desporto é um fenómeno sociocultural que permite construir a identidade de muitas comunidades, promove diálogo intercultural, move capitais. Exemplo disso foi a conquista do título de campeões europeus. Na última audição tive a oportunidade de questionar o Sr. Secretário de Estado, a nós em ser Sr. Ministro, relativamente ao património desportivo. E as questões anteriormente colocadas relativamente à estratégia definida pela tutela no que toca à preservação do património desportivo. E nessa audição o Sr. Secretário de Estado teve a oportunidade de me responder e passava a citá-lo: sensibilizou-me desde logo a mim para a questão da sensibilização dos cidadãos do património desportivo e, portanto, quero agradecer também este seu contributo. E nesse sentido, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, o Grupo Parlamentar do PSD apresentou no passado dia 30 de junho de 2016 o projeto de resolução número 409, que recomenda ao Governo que defina uma estratégia de responsabilidade do Estado na gestão do património desportivo português, que defina até ao final do corrente ano uma proposta de estratégia integrada de responsabilidade do Estado na gestão do património desportivo português e que submeta à ampla discussão pública no primeiro trimestre de 2017 as orientações estratégias e as medidas concretas que definam a responsabilidade do Estado na gestão do património desportivo português, envolvendo a Assembleia da República e algumas entidades que destaque, por exemplo, a Direção-Geral de Património e Cultura, o Museu Nacional de Desporto, o Comitê Olímpico e Paralímpico Português, a Confederação de Desporto, entre outras. E para terminar, Sr. Ministro, espero também tê-lo sensibilizado para esta matéria e assim gostaria de lhe perguntar se a tutela tem conhecimento da existência deste projeto entregue pelo Grupo Parlamentar do PSD e podemos ou não ver acolhido favoravelmente pelo atual Governo e assim ver definida uma estratégia integrada da responsabilidade do Estado na gestão do património desportivo português. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Torres.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Permita-me que cumprimente em primeiro lugar o Sr. Ministro da Educação e o Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, queria deixar aqui uma mensagem de que aquela que é a nossa avaliação destes meses de concretização de políticas públicas nos domínios do desporto e da juventude muito positiva e tem, por parte de vários agentes, quer do desporto, quer de agentes representativos da juventude, tem-nos chegado uma mensagem muito importante de uma abordagem mais próxima, mais inclusiva, mais dialogante e que vai, no fundo, ao encontro daquilo que é o grande propósito de empoderar os agentes, quer do desporto, quer muito particularmente da juventude, e envolvê-los nas decisões, ou de forma mais abrangente, no processo decisório por parte de quem, ao nível executivo, tem a responsabilidade de dirigir este conjunto de políticas públicas. Não deixaria também, não poderia deixar também de referir a presença do Sr. Ministro nesta audição. É muito significativa e dizer também ao Sr. Ministro que, da mesma forma que ele domina de forma absolutamente inteira os assuntos da educação, hoje não há qualquer margem para dúvidas, falo com igual destreza e à vontade no que diz respeito às questões da juventude e do desporto, o que deve, a meu ver também, dissipar quaisquer dúvidas sobre consequências negativas da tutela das áreas da juventude e do desporto no Ministério da Educação. Nós continuamos a acreditar no Partido Socialista que há sinergias muito positivas que podem ser aproveitadas e temos também a consciência e a convicção de que esse caminho está a ser trilhado e está a ser trilhado com perseverança. Muito concretamente, uma pergunta sobre o que vai ao encontro dessa abordagem mais próxima, mais inclusiva, já que hoje se falou de cogestão, de que forma a cogestão pode ser aprofundada em diversos elos ou em diversos braços de intervenção da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, designadamente ao nível das pousadas da juventude, e também uma outra questão que tem a ver com a importância de se criar diálogos estruturados sobre as decisões políticas e vai muito concretamente no sentido de saber se pode ou se podemos obter a garantia de que o Conselho Consultivo do IPDJ vai ser efetivamente auscultado por forma a que se identifiquem as prioridades do IPDJ para o ano de 2017. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Joel Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Antes de mais, gostaria de felicitar as nossas atletas e a Federação Portuguesa de Atletismo pelos brilhantes resultados alcançados e pela Seleção Portuguesa de Futebol. Sr. Ministro, três temas muito concretos: melhor e mais desporto. É consensual que o exercício físico traz inúmeros benefícios para os praticantes, nomeadamente a nível de saúde, longevidade, qualidade de vida, portanto, e que poupa também muito dinheiro ao Estado se praticarmos desporto ao longo da vida, a razão pela qual a promoção do desporto foi assumida como uma prioridade no governo anterior. Na primeira audição regimental foi-nos dito que tinham criado um grupo de trabalho para elencar medidas, e eu que questionava se já nos pode dizer que medidas e qual o ponto da situação desse grupo de trabalho que elencou, que chegou à conclusão relativamente a esse tema. Portanto, se relativamente a esse grupo de trabalho já nos pode dizer mais alguma coisa. Desporto para todos. Durante o governo PSCDS, o Programa Nacional de Desporto para Todos existiu e temos a consciência do valor e da importância que teve. O Sr. Ministro diz-nos que é necessário, todos nós já sabemos que é necessário, que é preciso medidas, que é preciso melhorar, também já sabemos que também é preciso medidas, e melhorar e ir acompanhando, monitorizando naturalmente este tema. E eu perguntava muito concretamente o que é, se nos pode dizer que balanço faz deste programa durante o ano de 2016, porque aquilo que é importante é fazermos, é agirmos. Quanto a de agentes esportivos, mostram-se muito preocupados com o enquadramento dos agentes esportivos e questionando-se num futuro muito próximo a revisão deste regime. E eu perguntava-lhe o que é que o Ministério e a Secretaria de Estado pensam fazer e qual o ponto da situação neste ponto. Para finalizar, relativamente ao comentário que o Sr. Ministro fez, da vantagem da Secretaria de Estado de Esportes junto de estar no Ministério da Educação, é mesmo a única que eu verifico, aquela que o Sr. Ministro elencou, relativamente ao desporto escolar, porque relativamente a tudo o resto, basta ouvir os dirigentes esportivos da desvantagem desta Secretaria de Estado estar no Ministério da Educação. E vamos aguardar então os resultados para vermos essa mais-valia. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Leão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado.
Na audição passada, o Sr. Secretário de Estado teve a oportunidade de nos falar da intenção da Secretaria de Estado e do Governo de lançar um projeto para um novo programa, o programa 70 Já, um programa que iria buscar inspiração no artigo 70 da Constituição da República Portuguesa, que confere, como sabemos, aos jovens proteção especial para que estes possam efetivamente usufruir de um conjunto vasto de direitos no campo económico, no campo social, no campo do usufruto cultural também, para além de, obviamente, consagrar o papel do Estado em relação às políticas de juventude e também no dever de auxiliar os jovens a combater todos os problemas e todos os desafios que são hoje, infelizmente, confrontados com as novas gerações. A ideia de um programa que possa justamente estimular o empoderamento das novas gerações, dos nossos jovens, e que promova um maior conhecimento para o exercício dos direitos de cada um, é obviamente interessante, é obviamente útil, creio eu, e as questões que gostava de colocar era justamente saber como é que este programa está a ser estruturado, quando é que poderá ser lançado e em que termos traduzirá, nomeadamente em que iniciativas podemos esperar que este se traduza. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. E a última intervenção é do Sr. Deputado Norberto Patinho.
Obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Trago-vos duas questões. Uma já foi aqui debatida e prende-se com o plano de investimentos e infraestruturas e as obras previstas para o Jamor. Uma segunda questão relacionada com o Círculo Eleitoral e prende-se com o denominado Complexo Desportivo de Évora. Trata-se de uma obra que foi iniciada em julho do ano passado, faz agora um ano, obra de alguma dimensão e de valor superior a 1,5 milhão de euros, mas que tem sido motivo de grande impaciência e frenesim locais por parte do PSD quanto a eventuais atrasos na sua inauguração, de tal forma que se pretendia inaugurar a obra antes da mesma estar concluída, antes dela estar em condições de poder ser alvo dessa mesma inauguração. Pois a obra só agora está concluída, conforme confirma o seu presidente do município em entrevista de 7 deste mês à Rádio Renascença, portanto, na qual ele diz que só agora ela está concluída e capaz de poder ser utilizada. Mas para além de só agora estarem concluídas as obras, uma das causas que eventualmente vai provocar algumas dificuldades na entrada em funcionamento do equipamento prende-se com a precipitação no lançamento da obra. Recordo que há um ano, nesta altura, estávamos em período pré-eleitoral e atrapalhada, gerada e não resolvida quanto ao modelo de gestão do complexo desportivo. Não só foi apresentado um modelo de gestão na candidatura aos fundos comunitários, como foram assumidos compromissos contraditórios com os parceiros locais. Enquanto o Sr. Secretário de Estado, da altura de então do Desporto e da Juventude, respondia à Rádio Diana, dizendo que contamos fazer uma parceria com as pessoas do rugby, quer com as pessoas do atletismo, para que elas fiquem com as chaves e possam utilizar e cuidar disto, porque são os principais beneficiários, o Sr. Presidente da Câmara de Évora diz que foi o próprio Presidente do Instituto que lhe deu luz verde à autarquia para gerir o espaço. Portanto, houve aqui uma série de situações que vão complicar, com certeza, o trabalho que os senhores vão ter que ter para pôr este equipamento em funcionamento. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, parece-me que qualquer solução para a gestão deste equipamento, não podendo ela ser assegurada pelo IPDJ, terá que passar por um protocolo a celebrar com o município. Só desta forma se assegurará a utilização do equipamento pelos clubes de rugby e de atletismo, mas também num concelho onde existe uma clara falta de equipamentos esportivos, colocá-lo ao serviço de todos dos clubes, mas sobretudo do desporto escolar. A minha segunda questão é, pois, há alguma previsão para a inauguração do Complexo Desportivo de Évora?
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora, Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado têm estas perguntas todas para responder, mais ou menos o tempo que foi gasto pelos senhores deputados para as formularem, mas eu espero que não seja necessário tanto tempo.
10, 15 minutos, tentaremos responder a todas as questões. E aproveitando a última pergunta do senhor deputado Norberto Patinho, dizer que relativamente ao Jamor já tivemos a oportunidade de responder sobre as nossas prioridades para o Centro Desportivo Nacional do Jamor, relativamente ao complexo desportivo de Évora, assunto que já foi trazido aqui na anterior presença do Sr. Secretário de Estado, na terceira Comissão Regimental, dizer que as instalações desportivas de Évora localizam-se num espaço singular, central, são importantes e serão muito importantes para a cidade. Tem, como disse, um campo relevado com as medidas para rugby, mas que poderão ser utilizados também por outras modalidades e também pelo atletismo. De forma importante dizer que a Câmara Municipal de Évora avisou, anunciou que somente agora concretizou principalmente a instalação elétrica. A instalação elétrica passou a estar pronta na semana passada. Está neste momento a ser negociado um modelo de gestão com a Câmara Municipal de Évora, que permita uma utilização o mais ampla possível a todas as modalidades e a todos os interessados, podendo devolver e disponibilizar à cidade, às pessoas, aos évorenses, a sua utilização, e a inauguração, Sr. Deputado, será feita o mais brevemente possível, sem queimar nenhuma etapa. E isto é o mais importante, que não queimemos etapas e que, efetivamente, esta infraestrutura esteja disponibilizada para todos aqueles que a queiram utilizar, para uma utilização mais formal ou mais informal, sendo tão importante para a cidade. Relativamente às questões que foram aqui colocadas, por exemplo, pelo Sr. Deputado Jorge Campos, que nos falava sobre as questões do desporto universitário. Dizer que, obviamente, que a gestão dessas infraestruturas é feita pelas instituições de ensino superior, quer seja politécnico, quer seja universitário, que, como sabe, não estão sob a nossa tutela. No entanto, temos um diálogo bastante firme com a FADU, com a Federação Académica de Desporto Universitário, que realiza muitos dos torneios formais de desporto universitário, as competições nacionais, e também que é uma das parceiras mais importantes da Universidade de Coimbra na realização em 2018 dos Jogos Europeus Universitários. No fundo, as Universíadas Europeias, que serão o maior evento desportivo multinacional a acontecer em território nacional, e estamos a trabalhar para que o desporto universitário, também em articulação com o MSTES e com a FADU e com as instituições de desporto universitário, para que seja uma realidade e para que realmente exista um mapeamento e uma efetivação das modalidades desportivas a nível universitário. O Sr. Deputado Pedro Duó fala-nos do desporto escolar, dos 40 centros desportivos, dos 40 centros desportivos que já contam com centros desportivos exclusivamente náuticos, aqueles que foram anunciados por mim, em presença da Sra. Ministra do Mar, e dizer que a garantia que existe para que efetivamente o desporto escolar se venha a alicerçar, o facto de haver uma vontade política forte de pôr o desporto e também a escola no fulcro, no centro da atividade escolar e também da atividade desportiva, para que existam os tais vasos comunicantes, expressão que aqui foi usada por vários senhores deputados e por mim mesmo, para que as autarquias, os clubes, as associações possam também entrar na escola e as escolas possam chegar à envolvência, e para que o desporto escolar possa continuar a ser cada vez mais o maior clube nacional. Foi falado aqui também, e falámos sobre as questões, o Sr. Deputado Joel Sá falou do desporto para todos, algo que nós discutimos de forma muito alargada anteriormente, e o Sr. Deputado João Torres falou da importância e do entendimento que tem da existência da Secretaria de Estado do Juventude e Desporto dentro da educação. Quero dizer aos Srs. Deputados, tenho a oportunidade de estar com muitos dos meus congéneres europeus da área da educação e também da área da juventude e desporto, e tantas e tantas vezes são coincidentes, isto é, quando existem cimeiras ou reuniões de ministros do desporto, depois volto a encontrar as mesmas pessoas que têm no seu portfólio a juventude e o desporto, quando têm também a educação. Isso acontece em muitas áreas do globo, nomeadamente na Europa. Relativamente às questões relacionadas levantadas pela Sra. Deputada Susana Lamas, que já não está entre nós, mas que eu terei a oportunidade de, muito brevemente, dizer que a ética desportiva... Na sala, obviamente. Os seus deputados têm uma imaginação muito criativa, mas não está entre nós nestas quatro paredes e fica balizado no espaço e no tempo. Tiraram-me toda a cadência, mas dizer-lhes claramente que a ética e a violência no desporto, como eu expliquei, são importantes. E o programa do 21º Governo diz claramente que é importante implementar um programa de ética desportiva que vai ao encontro ao plano de atividades da 12ª Comissão. E nesse sentido é importante dizer-lhes que o programa do atual Governo Constitucional espelha as preocupações a este nível, existindo disponibilidade, por um lado, para assinar acordos internacionais como este que o Sr. Deputado, que o Sr. Secretário de Estado assinou, mas também para transferir competências sancionatórias ao IPDJ para outras entidades externas e podermos alavancar e potenciar a ética e o combate à violência do desporto, analisando também a possibilidade de tornar o Código de Ética Desportivo num verdadeiro regulamento de prevenção. Queria saudar o Sr. Deputado que falou sobre as questões, Ivan Gonçalves, que falou sobre as questões do Simplex Mais. Eu sei que essas questões já foram respondidas na anterior presença do Sr. Deputado, mas é verdade que do Sr. Secretário de Estado, e é preciso dizer que, por um lado, as questões que estão elencadas no Simplex Mais de Juventude e Desporto tiveram como base sugestões do IPDJ e também uma alargada discussão sobre estas questões, como sejam a ficha médica desportiva online, o estatuto do dirigente associativo jovem na hora, o agendamento do IPDJ online, também o registro de clubes e federações desportivas de uma forma mais simplificada, algo que é requerido e reivindicado pelo setor, a questão também dos quiosques digitais que poderão estar disponíveis para a marcação e o pagamento de instalações do Centro Desportivo Nacional de Jamor, uma plétora de iniciativas que levarão, por um lado, à modernização e, por outro, à simplificação do acesso ao desporto e também da simplificação administrativa na área do desporto e das políticas de juventude. E a pedir ao Sr. Secretário de Estado para complementar.
Sim, muito obrigado, Sr. Ministro. Bom, senhoras e senhores deputados, uma vez mais, eu quero, sem assim nenhuma ordem de, ou sem obedecer exatamente à ordem das intervenções, mas complementar a informação já dada pelo Sr. Ministro, dizendo, portanto, o Sr. Deputado Ivan Gonçalves também já não está, mas a boa notícia que há no Simplex Mais, bom, desde logo foi o retomar do processo e, digamos, deste programa de simplificação administrativa no Estado. Mas a boa notícia é que, efetivamente, não foi só para 2016. Portanto, o Simplex Mais é um programa que vai perdurar ao longo desta legislatura, o que significa que as medidas que apresentámos para o ano 2016 são estas, mas teremos seguramente e temos recebido vários contributos para podermos trabalhar mais a simplificação em anos vindouros. Relativamente ao Sr. Deputado João Castro, que fez a pergunta da ADOP, e concretamente depois falou na questão do laboratório de análise da dopagem, eu, enfim, já respondi ao Sr. Deputado João Almeida, as amostras estão a ser encaminhadas, as do projeto olímpico, todas as restantes estão também a ser tratadas. O que é fundamental aqui deixar uma vez mais registado? É intenção do Governo restabelecer e, portanto, reconquistar a acreditação internacional que o laboratório detinha até esta suspensão. Vamos fazê-lo fazendo o nosso melhor para que isso seja possível no prazo da suspensão, que foi, como é sabido, de 6 meses. Deixem-me dizer-vos, e aqui respondendo um bocadinho também a um deputado ausente na sala, para que fique claro, o Sr. Deputado Emídio Guerreiro, que na última audição referiu, enfim, que o Governo poderia não estar a dar a devida atenção, nomeadamente do ponto de vista político. Eu quero informar esta Comissão que me disponibilizei a ir a Montreal, onde é a sede da AMA, da Agência Mundial Antidopagem, ou WADA, se vocês quiserem, na versão inglês, portanto, a Montreal, no Canadá, ao que me foi dito que, neste momento, devido à suspensão do Laboratório do Rio também, há uma grande preocupação internacional, obviamente, em apoiar o Laboratório do Rio e, portanto, a maior parte dos técnicos, dos especialistas e, nomeadamente, dos meus interlocutores estarão muito preocupados com a questão do Rio. Vou ter um encontro, aproveitando também a minha presença no Rio de Janeiro, com alguns dos responsáveis da AMA, mas há uma avaliação a ser feita em setembro que esperamos, obviamente, conduza o mais rapidamente possível à reacreditação, como eu dizia, do nosso laboratório. Complementando também o que o Sr. Ministro disse relativamente ao Plano Nacional de Ética Desportiva, eu quero aqui referir que foram feitas já 617 ações de sensibilização, mais de 160 localidades visitadas, portanto, milhares de kits e de informação material distribuído por todo o país, nomeadamente atingindo uma população-alvo que se estima à volta de 250 mil pessoas, o que me parece ser muito relevante e significativo. A senhora deputada Rita Rato, no fundo, colocou aqui algumas questões que foram também tratadas na anterior audição. Eu quase que fazia a piada de, como se aqui ouviu dizer no Parlamento há uns tempos, os best friends forever. Eu já lhe disse na passada audição que em matéria de precariedade, em matéria de combate ao desemprego, não podíamos estar, de facto, mais sintonizados. Como sabe, aguardamos a avaliação do Programa de Garantia Jovem e há, objetivamente, e também aproveitando já para introduzir a questão colocada pelo Sr. Deputado Diogo Leão, o projeto 70 já, que vai procurar precisamente empoderar, informar os jovens e fazer um combate efetivamente a estas práticas. Por último, mas não menos importante, eu acho que era fundamental dar duas respostas, uma ao deputado João Torres, que nos colocou a questão do Conselho Consultivo do IPDJ, e eu quero sublinhar aqui que a conversa que temos tido, e nomeadamente a introdução da cogestão, assim é que é, não há reforço nenhum, há de facto uma introdução por este Governo da cogestão, nomeadamente através de parcerias a estabelecermos com o Conselho Nacional de Juventude e com a Federação Nacional das Associações Juvenis, desde logo na gestão da cooperativa Móvel Jovem, como referiu, é verdade, e agora também, claro que foi dado, e quero aqui sublinhar que o Conselho Consultivo do IPDJ não reunia desde maio de 2014, o que significa que há mais de 2 anos vai ter a sua reunião no dia 5 de setembro, e esta reunião só não acontece antes, precisamente há várias entidades que fazem parte deste Conselho Consultivo, nomeadamente o Comitê Olímpico de Portugal e o Comitê Paralímpico, o que significa que tivemos que ajustar aqui uma data que, enfim, permita, nesta nova etapa que se quer, duradoura, obviamente, das reuniões regulares do Conselho Consultivo, garantir, portanto, que tenhamos o maior número possível de elementos desse mesmo Conselho, sendo que no futuro, como toda a gente compreenderá, enfim, as datas vão sendo marcadas e esperemos que as entidades que participam no Conselho se ajustem também de agenda, por forma a poderem participar. Mesmo a última, também ausente da sala, o deputado Cristóvão Simão Ribeiro, mas é muito importante dizer, eu não tenho informação nenhuma relativamente ao que foi dito pelo Sr. Deputado das 48 horas que estava a ser requerida, admito que, enfim, seja uma agilização dos serviços e uma procura de que as associações juvenis assinem o mais depressa possível para que possam ser também feitas as transferências e, portanto, o financiamento ser garantido o mais rapidamente possível. Relativamente a 48 horas, há um dado que eu quero aqui deixar que também é muito importante, que é, no meu gabinete, não há nada que fique mais de 48 horas à espera de uma assinatura, à espera de um despacho, isso eu posso garantir. O que significa que, também do ponto de vista dos pagamentos do PAS, do PAE e do PAE, tudo está, digamos, encaminhado, é a informação que tenho. Sei que, objetivamente, todos também saberão o facto do Orçamento do Estado este ano ter sido aprovado. Quando foi, também dificultou aqui um bocadinho, digamos, as próprias transferências no âmbito destes projetos. O que disse, julgo, já na última audição e que quero reforçar nesta, é que muito mais importante do dia de se receber é a previsibilidade. E aí quero constituir com esta Comissão um compromisso de que no próximo ano o que for digamos, assente e comprometido com o movimento associativo seja efetivamente cumprido, porque mais importante do que receber a 15 de Abril ou a 30 de Abril ou a 15 de Maio é a garantia que efetivamente numa determinada data, portanto, há esta, o recebimento para que haja a tal previsibilidade que referia. Eu não posso deixar de referir que, como tinha dito no início, desloco-me agora para a sessão com o Presidente da República do aniversário do Conselho Nacional de Juventude e, portanto, vou pedir desculpa às senhoras deputadas e aos senhores deputados. Não vou, como era meu desejo, cumprimentar-vos e despedir-me individualmente e pedir também ao Sr. Ministro e à Sra. Presidente que se dispensassem desses mesmos cumprimentos. Sairia mais ou menos rápido desta comissão. Muito obrigado.
Só para complementar, a senhora deputada Carla Sousa falou sobre quais são as expectativas. As expectativas é que cada um dos nossos atletas, ou os desportos coletivos, como é o caso do futebol, que vai estar representado nos Jogos Olímpicos, cada um dos atletas, cada uma das equipas, se possa superar. Ver o que aconteceu e o contentamento que provocou o que aconteceu com a Islândia ou com o País de Gales, que tradicionalmente não chegavam a uma fase final, fizeram-no e fizeram-no bem, é o melhor contentamento possível. E o mesmo acontece com muitos dos nossos atletas. Muitos dos nossos atletas chegam à fase final, isto é, aos Jogos Olímpicos, que no fundo é a fase final ou corresponde à fase final de uma grande competição desportiva, tendo passado por qualificações muito exigentes, principalmente no panorama europeu, continental, em que todos os desportos existem exigentes programas percursos de qualificação, poder vê-los já nos Jogos Olímpicos ou, no caso dos atletas paralímpicos, nos Jogos Paralímpicos, é por si só uma alegria e um contentamento enorme. Relativamente a outros que tradicionalmente já nos habituaram a estar presentes em grandes competições, que se possam superar a si mesmos e que possam trazer a melhor prestação possível dentro do que é do que são as nossas expectativas, fazer o melhor possível e, se possível, que possamos celebrar essa tal superação, que se possa transformar também nalgum que noutro metal. Isso implicaria necessariamente sorrisos enormes por parte de todos os portugueses.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Chegamos assim ao fim desta nossa audição. Eu agradeço ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado também, embora na ausência dele, a clareza das respostas, as boas notícias que nos trouxeram e, como será esta a última vinda à nossa Comissão nesta sessão legislativa, desejo-lhes também umas boas férias, um merecido descanso e que em setembro cá estaremos para novamente avaliarmos as políticas de juventude e desporto seguidas por este governo. E cá ficamos à espera também de mais boas notícias, designadamente também de bons resultados dos nossos atletas que vão aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.
Bom, eu, se me permite, só desejar também boas férias, aproveitando para dizer aos senhores deputados que a Mobi Jovem tem fantásticas pousadas da juventude, que, se me permite, utilizar este para que estão acessíveis a todos e aproveitarem também esse potencial infraestrutural que tem a Mobi Jovem. Obrigado a todos.
Obrigada, Sr. Ministro. E vamos fazer aqui uma pequena pausa para depois retomarmos os nossos trabalhos.